começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo, do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
E este é o primeiro MonaCast de 2012. E estamos celebrando 4 anos do Monalisa de Pijamas, o podcast e o blog. 4 anos estamos aqui conversando quase todas as noites, né? Uma vez por semana, um pouco mais.
Música romântica ao fundo. Tu podia botar Amigos para Sempre nesse momento.
Conversando quase todas
então, faz as assim, tu fala e eu e a Phoebe começamos a cantar lá.
Las três amigas. Phoebe, eu, Balena e Mafalda. Três corações
pulsando num só ritmo.
E a Amelie gritando ao fundo aqui. Não tá dando pra escutar.
Não.
Não.
Ela tá se revoltando, ainda bem.
Vamos celebrar a data com os bastidores de vários monacastes. Ah, eu adoro bastidores.
Adoro, hein?
Adoro bastidores. Eu sou a maior fornecedora de produto para isso.
Uhum.
Certeza.
Eu queria explicar pra Mafalda que quando a gente fala corta isso, é pra cortar isso, inclusive dos bastidores, tá?
Não, corta isso é a senha, joga pros bastidores.
Exatamente. Tá? Mas você não tem feito isso aqui.
Não.
Você tem feito isso no podcast dos outros e eles não cortam.
Não cortam cambada de fresco.
Viu?
É, mas vão cortar porque eu vou começar a ameaçar com morte.
Bastidores trazem os erros e conversas cortadas das seguintes edições: Rádio 17, 19 e 20, especial de Dia das Crianças, Mulheres São Loucas, Homens São Estúpidos, Fim do Mundo e as duas partes do Coisas que Dão Medo 4.
E é isso aí, vamos assoprar as velhinhas e comer nosso delicioso bolo de aniversário. Quem é boleira aí? A Elba ou a Phoebe?
Eu posso fazer.
Eu faço cupcake.
As duas fazem cupcakes, então vamos comer cupcakes que a Phoebe e a Elba fizeram.
Eu não faço.
A gente faz colorido pra fazer coco colorido
pra fazer
depois.
Coco
colorido.
É, colorido arco-íris, né?
É,
cobertura de chocolate, com cobertura de chocolate e por dentro arco-íris.
Eu posso decorar desde que não tenha nada de bonequinho pra fazer, porque eu não consigo modelar, eu tenho problema.
O último bonequinho que ela fez foi do Backyard, não foi, Elba?
Agora é que fica muito ceboso, a gente fala em cocô, ela começa a falar em bonequinho, modelar, eu só fico pensando.
Cocô.
Desculpa.
Quem fez colorido? Foi você, né? Que fez uma vez pro teu filho, não foi, Phoebe?
Não, mas quem botou fotinho e tudo foi a Elba.
E aí, ele fez cocô colorido?
Não, foi a Elba que fez o bolo e botou a foto e tudo.
Ah, e aí, Elba, você fez colorido?
Eu não olhei.
Saiu assim um arco-íris da tua bunda. Assim.
Saiu um arco-íris. É assim, é quando tu defeca feliz. A pessoa defeca feliz e faz cocô em forma de arco-íris.
Então tá bom, vamos aos bastidores.
Mas vai ser bem legal nesse bastidor. Né?
Uhum. Então.
Já só possível?
Oi? Pode.
Posso tossir?
Pode.
Licença pra tossir.
Licença pra eu cuspir um catarro aqui.
Peraí que eu vou escarrar.
Primeiro catarro de 2012.
É.
Pronto, vai.
Verginho.
Vocês já imaginaram, assim, se vocês morassem naquela época antiga, bem antiga, que as pessoas tinham escarradeira na sala?
Depois que passasse pela sala.
Ai, cara, eu também.
O que que é?
Do jeito que eu sou fresca, eu ia vomitar toda vez que passasse. Se morasse com a avô e a avó, então, ó, mais ainda.
Olá!
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 Tudo bom, oi. Afonso?
Tudo bom? Olá! Olá, meninos!
Joia! Oi!
Alô! Olá! Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Tudo
olá,
bem?
Empolgada?
Oi?
Pessoa empolgada, sim!
Pois é, cara. Eu não sei se isso é um karma ou se é uma vantagem, sei lá.
Uhum. Ó, de vez em quando eu vou ter que sumir, porque a movimentação está grande dentro dessa casa.
Ah, tá ótimo.
Ah, eu, Balena, que tem a criancinha, né?
A criancinha chata é a minha.
Uhum. Que isso, pô, criança é mó barato, cara. Minha sobrinha também é uma peste, cara, muito engraçado. Ela vem pra cá, cara, toca, porra. Pode falar palavrão aqui?
Não, a gente não fala palavrão.
A Elba não é de falar palavrão, ela é muito...
A Carmelita.
É.
Não, é porque eu fico intimidado, assim, várias meninas, eu tenho que ser um pouco mais educado, né?
A gente muda, né? A gente não consegue ser nós mesmos.
É verdade. O Afonso tava me ensinando a mexer no Twitter.
Uhum. Pra vocês verem o nível tecnológico do Matando Robô Gigante.
Não, eu fui fazer uma prova. Eu fui fazer uma prova agora pro concurso e eu não uso o Word, né?
Daí tudo... Ah, não?
Não, daí perguntaram um monte de coisa do Word, eu fui só no chute, né?
Cara, mas o Word de prova... Word.
É que Word... você usa o Linux, né?
É.
Aquele... Falar que era do Notepad, uma parada nada a ver, assim.
Daí cada questão eu xingar o marido que trocou o sistema do computador. Filho da puta tirou o Windows.
Pô, mas é difícil, né? Agora os concursos estão todos mudando, né, pra Linux, né, cara? Bizarro. Mas o problema é que a informática de concurso é a parada mais assustadora que existe. Porque você nunca vai fazer qualquer função no seu computador tentando transformar isso num romance, sabe? Tipo, vou clicar no iniciar, desço devagar o mouse clicando lentamente.
Não, exatamente. Exatamente.
O Afonso tá onde? Tá no Rio?
Tá no Rio. Eu estou no Rio.
Rio, eu vi pelo código ali.
Achei que fosse pelo sotaque.
E o Diogo?
Eu tô em Brasília.
Ah, mas Brasília. O Diogo também tem sotaque de carioca.
Tem.
É que em Brasília, ninguém que mora em Brasília não é de Brasília. Em Brasília.
Ninguém nasce em Brasília.
Ninguém nasce em Brasília, né? Todo mundo é...
Não, é raro. Quando você encontra, quando eu encontro, eu bato foto. Assim, pô, tu nasceu em Brasília? Caralho, nasceu mesmo? Pô, peraí. É.
Não, a minha cunhada mora em Brasília. Eu ligo às vezes pra ela, atende uma, atende outra. É a ONU lá, né?
Mas é engraçado que a minha... Pô, pensando assim, o dia que tiver filho, for nascer e tal, eu vou ver se eu vou pro Rio, cara. Vou pra outro lugar, porque, pô, vai ser o único moleque que nasceu em Brasília, vai ser desse.
Não, e fica com um sotaque estranhão, cara. Meu primo foi pra aí pequenininho, o Ivan, lembra dele?
Lembro.
E ele tá com o maior sotaque nada a ver, ele era mó surfista, assim, parecia mó malandrão, e agora tá com... Sei lá. É estranho,
Brasília,
cara.
Brasília tem sotaque? Tem Brasília?
Tem. Pois
na verdade, tem um mix assustador, assim, porque mistura todas as regiões do Brasil. Tem
então,
aqui.
Aí rola uma parada doida, assim.
Praia. A minha filha chegou aqui no Paraná falando dois, biscoito, pepê. Agora ela fala porta.
É mesmo? Aqui tem umas paradas muito engraçadas mesmo, cara. Tem as coisas que, quando eu cheguei, assim, primeiro que eu já não falo massa. Segundo, massa velho, porra.
Mas massa é gira dos anos 80.
Você tá de sacanagem.
Massa.
Pô, massa é.
É,
massa,
sim.
Tá não, mas aqui. Massa, aqui cara. Onde eu moro, massa ainda tá. Aqui não, ainda não é gira idosa.
Quer ver um bagulho doido? Ô, Diogo, quer ver um negócio estranho? Por exemplo, escroto. Aí. É, perdão. É, o escroto em Brasília é legal. E aqui sério? É horrível.
Mas não tem como escroto ser legal em algum lugar.
Eu fui cara.
Muito bom.
Não tem, cara, não tem como.
O escroto não é legal nem em sua essência primária, né? Não é uma coisa bacana.
Não tem,
e aí...
não tem como. Nem legal, nem bonito.
Vamos
como.
Aproveitar que a Coró tá quietinha e começar a gravar, porque daqui a pouco
ela
a Coró vem.
Eu contratei uma babá hoje, ela está com a babá McPhee.
McPhee.
Essa babá McPhee é um anjo.
Pensei que a babá era o cachorro, assim.
Não, o cachorro, filho da puta, tá latindo. Porque nessa terra é cheio de cachorro. Aí late um lá na puta que pariu, o fresco late lá.
Entendi. Malfalda, Balena e
Fim. Eu te contei, Raquel. A gente tava vendo, eu tava vendo o um negócio do Bozo.
Fudeu, Diogo, contando... fofoca agora.
Ai, passou a Bozo ainda.
Bozo.
O especial do SBT que passou?
É, daí
cara, ela muito assim, bom, né, cara?
O Diogo tem a voz do Silvio Santos, já aproveitei.
Pô, Lombardi.
Daí a minha filha assim, Raquel. Mãe, é por isso que a Raquel é a Mafalda.
Vovó Mafalda.
Vovó Mafalda, né? Ela me achou igual, né?
Eu só falei que eu não desmenti. Eu falei, filho.
Você tem que mostrar as tirinhas da Mafalda pra ela.
Ah, mas agora deixa eu curtir o momento, vovó Mafalda, posso?
Ah, tá bom, tá. Tira saco da minha cara. Então vamos lá, vamos começar, gente. Vamos começar, Monacast 101, Mulheres São Loucas, Homens São Estúpidos.
Pois é, pois é. Oi. Não, mas quem precisa de livro, rapaz? O conhecimento...
A gente tá aqui só pra ser estúpido.
Isso.
E só pra dizer vocês.
Representar.
Só pra deixar a gente louca.
Exatamente, vocês estão malucas, estão errados.
Como é que é o esquema de gravação de vocês? Alguma coisa que a gente precisa saber? Alguma palavra-chave? Vocês têm blocos? Assim? Eu já ouvi uma analisa, mas... Esquilo. Todo mundo tem que parar e olhar pra direita. Assim.
Tranquilo, conversando. É Bate-papo.
Tá bom.
Qualquer coisa tu fala, edita, Mafalda.
Edita. Mas no caso deles, não vai precisar editar, a gente deixa mesmo. Então vamos lá. Olá, ouvintes do Monacast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
Eu sou Afonso Solano.
Não é ainda a sua vez, peraí.
Ó, é além afobado, de tudo, é apressado.
Né? É apressado. Pô,
precoce, precoce.
Vai chegando em mim e eu tenho que levantar, que nem a ola.
Ejaculação precoce.
É aí, o cara...
Voltando. E o tema do Monacast de hoje foi inspirado no livro Mulheres São Loucas, Homens São Estúpidos, escrito por um casal de roteiristas da TV americana, Howard J. Morris, que escreveu a série Eu, a Patroa e as Crianças.
Olha!
Em inglês, My Wife and Kids. E a do namorada
Major
dele.
Vocês já viram Major Payne?
Quem?
Major Payne.
Major Pênis?
Não, né? Vou ficar calado.
Ai, meu Deus. Ai, os meninos aqui estão tão ansiosos. Quem tem namorada aí? Bom,
eu tenho uma namorada e ela é a enfermeira.
Ele já realiza as fantasias.
Exatamente. Quando eu encomendei, eu escolhi entre algumas e a enfermeira veio. Eu tô com ela há 2 anos e alguma
mas
coisa.
Mas não é daquela que tu tira o ar e guarda no guarda-roupa, né?
Não. Não
é mais saber, né?
Se bem que agora as novas não são mais assim, né? O lance agora é a Real Doll.
Ah, é? Mas ela depois... fala e reclama e pede pra conversar depois, não?
A Real
não,
Doll não. É uma...
Discute relação.
Pois é, ela não faz isso. A Real Doll, segundo o Roberto, seria a mulher perfeita. Ela tem tudo que uma mulher tem fisicamente, mas não discute relação, não fala, mas nem fala, né?
Na verdade, ela tem a intenção de falar, mas só fica com a boca aberta, não fala mais nada.
Exato.
Eu sou casado já tem mais ou menos 3 anos, eu acho. Fazer 3 anos agora. Daqui a alguns dias, eu acho. Caralho,
mulher deve estar adorando.
Vou esconder dela o máximo possível. Preciso do codinome Bozen, por favor.
Mas, Diogo, você conhecia a Dona Maria há mais de 3 anos, né?
Não, sim. Já namorei com ela. Meu relacionamento com ela dura 8 anos, eu acho.
Não, que então 8 anos, cara? Tá maluco? 7.
Não sei, tu sabe mais da minha vida que eu.
Mas, peraí, primeiro eu preciso fazer uma observação. Eu acho bom vocês pararem de falar assim, mas todo mundo tem certeza que vocês são um casal, viu? Relacionamento
epitelial. Tá ficando feio.
Bem constrangedor.
Eu tenho aliança na mão de prova, hein? Não.
Não, isso não quer dizer nada.
Não quer,
ah, mas
não
quer dizer é algo nada. Físico, quer dizer, eu tenho um contrato lá e tal, no cartório.
Não quer dizer nada.
Mas eu tenho mais prova que o Afonso.
É verdade, eu não tenho nada no dedo.
Fala aí então, pô.
Tu não conhece a Dona Maria faz tipo uns 6 anos, assim?
Não, cara, eu sou casado há 3 anos.
Você falou 3.
Cara, pode não
tá
me perguntar,
bem, cara? Assim. Legal, você já fez cocô hoje?
Já.
Vamos beber todo mundo.
Fala é por aí, 3, 4 anos, mais ou menos.
Cara, 3, 4 anos, mais ou menos, o meu marido, que é aquele que só dá flores dia dos mortos, porque viu flor na rua e achou que fosse uma coisa, ele sabe quantos anos ele é casado. Tá certo que ele casou em 2000, então pra ele fica fácil calcular.
Pô, sacanagem, malandro, hein, malandro. Mas a verdade é uma questão de intensidade. Quanto mais intenso eu for na minha resposta, mais verdadeiro eu tô sendo. Então foram 3 anos de casado que eu tenho e mais 3 de namoro.
Alguém me disse que alguém do Matando Robôs Gigantes, acho que é o Afonso...
Cheguei.
Viu um fantasma.
Mas não é esse o assunto.
Não, mas se fosse alguém, seria o Afonso.
É verdade, Afonso?
Cara, eu já vi fantasma junto com o Diogo.
Não, peraí. Ele já viu fantasma, ele já viu ET, ele já viu tudo.
Isso, mas eu compartilhei, né? Mas eu não lembro qual foi, cara. Fica pra próxima vez vocês convidarem a gente e falar sobre fantasma.
Olha, saindo de fininho, né, da resposta.
Não, que a gente tem os episódios do Coisas que Dão o medo, que a gente fala sobre fantasmas, assombrações e tudo mais, assim. É.
Olha aí, então, tem que chamar Diogo Braga e Afonso Solano, então.
Na verdade, a gente é meio... A gente tem um relacionamento epitelial, não. É, onírico, ou sei lá... Como é que é o espírito? Como é que o do caça-fantasmas fala do espírito? É o quê?
É um relacionamento ectoplásmico.
Ectoplásmico, exatamente. É, ou ele ou eu incentivo o outro a ver alguma coisa. Senão seria verdade. Vamos ser dois malucos juntos, mas...
Eu sou contra anel de relacionamento. Vocês, meninas, são contra anel de relacionamento?
Anel de relacionamento diz aliança?
Aliança de compromisso, sim.
Mas quando tá casado ou não, antes, né? Namorando, assim?
Namorando, cara. Eu e a enfermeira somos meio contra, assim, porque a gente acha...
E aliança de compromisso é palhaçada. Se tu vai botar uma aliança, então já fica noivo, já casa.
É um ponto.
Eu acho que é só um... A aliança é um símbolo, né, de qualquer maneira. Seja do casado, seja...
Olha, eu vou te explicar uma coisa. Aliança é pra atrair mulher.
Exatamente.
Porque a mulherada cai de pau em homem com aliança.
É verdade. Quanto mais grossa, melhor.
O meu morou
melhor.
Seis meses no Rio, perdeu a aliança no Rio.
Ah, é? Conveniente. Ele teve que tirar pra se esconder, né?
É. Não, ele botou a aliança no... Ah, porque a aliança era larga e caiu quando eu fui botar a mão no bolso. E eu assim, aham, senta lá, Cláudio.
Eu não vou comentar em respeito.
Não, eu superei o caso. Você também dói quando tem relação?
É dessa. Você viu que eu mantive o nível, né? Tentei.
Mas é que essa frase eu acho tão engraçada. Quando alguém fala, ai, doutora, dói quando tem relação.
Não, é porque ela...
Por que os homens não escutam as mulheres? Já aconteceu algumas vezes de eu ter comentado com o Falcão Azul.
Hã? Falcão Azul?
Falcão Azul é o...
É o marido dela.
É o meu marido. Ela é chique. Que participa às vezes do podcast, então ele também escolheu um codinome.
A pergunta é a seguinte. O homem, na maioria das vezes, generalizando, inclusive, ele costuma dar um nome para... a sua espada do poder, se vocês bem me entendem. Será que esse nome Falcão Azul, ele também faz referência ao... Sempre que eu tô perguntando isso, mas tudo bem.
Cara, a minha foto dessa hora tá roxa.
Quer que eu chame ele? Ele tá aqui do lado.
Só perguntar, porque geralmente esses
ele
nomes...
Ele tá trabalhando, assim, muito trabalho.
Vou lá pegar vinho. Com licença, depois dessa eu vou pegar vinho, tá?
Eu acho que eu vou encher o meu copo aqui de novo de vinho também.
Ó, um exemplo disso...
Vamos beber.
Meu digníssimo pai chamava seu digníssimo de Pedroca.
E vocês têm os apelidos aí? Cada um chama o seu amiguinho aí?
Não, cara, eu nunca tive isso e nunca entendi por que alguém daria nome ao seu pênis.
Que irado, cara. É tipo o seu animal de estimação, tá sempre ali com você.
Eu já vi que ele tem.
Ele tem.
Ele ficou com vergonha de falar.
Cara, eu realmente não tenho nome, mas vamos dar um nome agora?
Como assim? Como assim?
Quando vocês se reunirem de novo na sacada... bebendo, aí vocês podem dar um apelido, na varanda, podem dar um nome aí pra mim.
O jogo, em homenagem ao nosso site, a gente podia nomear os nossos falos com nomes de grandes robôs gigantes, já que o homem é sempre mentiroso e, né, superlativo. O meu podia ser, por exemplo, Optimus Prime. Nossa. Prime! E o seu seria o quê?
Olha, eu não poderia botar Decepticon, porque seria uma decepção do caralho, cara.
Vai ser Dylion, pô.
Dylion, olha lá. Vai ser. Como é que é o nome daquele monstrinho do Changeman? Giodai.
Não, mas Giodai não era um robô gigante.
Não, mas quando você ficar falando Giodai, ele vai crescendo, bicho.
Ah, olha aí.
Bota olho de Tandera.
Também, né?
Cara, eles se empolgaram do jeito que eu tô chocada aqui.
Vai pegar vinho, Phoebe.
Muito bem, vai. Vamos voltar aqui, vamos ver...
Deixa eu perguntar de novo. Roubei o comando...
Não, fica quieto.
Menina, vocês desculpem, a gente é meio foge da pauta demais se a gente tiver... Vocês controlem aí, tá? Pode falar mesmo.
Ninguém foge da pauta no Mona Lisa. Então, tá
bom. Senão apanha de régua, assim.
Ah, uma falda é ruim.
Isso é um fetiche?
É, a gente grava vestido de couro.
É.
E uma vez por ano a gente se encontra e a Mafalda dá reguada na gente.
We're bad girl, bad girl.
A régua toda furadinha pra quando bater assim, puxar a carne, sabe?
Olha, cara, que horror.
Isso é uma pergunta, isso é uma questão interessante a respeito dos relacionamentos, assim, nós temos pessoas de tempos diferentes aqui, né, casados e com relacionamento. Eu pergunto para todos vocês, quando o homem, o marido de vocês, o namorado, quando o seu macho, ele pede, ele pede que vocês realizem um fetiche para ele, tá? Vocês...
Tá virando pote sexo aqui.
Não, não, eu tô falando com toda a educação. Vocês não tem uma sexóloga de plantão, ué?
No pote sexo a gente já gravou com o Jovem Nerd.
Então, não, mas não quero que ninguém diga o fetiche, pelo amor de Deus. Eu quero entender o seguinte, você...
Ah, eu ia contar tudo.
Então vamos lá. Vocês, vocês conseguem se divertir com todos os fetiches que seus maridos barra namorados pedem? Ou vocês simplesmente fazem como um...
Obrigação, né?
É, como obrigação, como um favor. Ah, vou fazer pra ele que é legal.
Pra não quebrar perder essa
um... Peraí, você tá, só colocou duas alternativas, né? Ou faz. Não colocou não, a terceira alternativa.
Digamos que é assim, mais comum.
Cara e dizer, não.
Inclusive é mais comum.
É porque normalmente um homem pede o fetiche que ele sabe que a mulher tem grande chance de realizar, né? Ele
ou nunca não, vai né,
ou não?
É,
mas é o cara sem noção, né?
Tá,
isso
mas
aí...
é porque tem fetiches e fetiches.
Ah. Eu tô falando fetiche, não tô tentando, pelo amor de Deus, diminuir o programa, não. Mas é porque o fetiche, ele faz parte da relação homem-mulher. Não,
mulher também tem fetiche.
Exatamente. O caminho serve pros dois lados, exatamente.
Mas é que tem fetiche que não é realizável.
Com certeza.
Tipo o quê?
Tipo esse da régua com pontas pra você tirar.
cera de vela quente não rola. Não, tem coisa que tu olha pra cara da pessoa e te diz, ah, vamos fazer isso, tu olha pra cara da pessoa e ri, cara da pessoa, né? Assim, volta eu, mas não é agora, né? E tem coisa que é mais normal, né? O meu marido, graças a Deus, ele é normal, né? Uma pessoa normal.
O que que é normal pra você?
É que o Afonso que não é normal, então ele não sabe onde ele está pisando.
Me dá um exemplo de fetiche, Afonso, tá? Eu digo sim ou não.
Botas. Vamos começar com leve.
Bater nele de bota, usar não. Bota.
Caraca,
cara, pelada de bota deve ser...
Potencializou a parada, né?
Exatamente, a mulher que use bota, por exemplo, na hora do amor.
Salto alto, usar salto alto.
É, salto alto, pronto, é normal.
Pelada de salto alto?
Isso.
Pra mim é bem anormal.
Pois é, tá vendo?
Cara, tem... eu mesmo de transar com cara de meia.
A meia do cara tá onde?
Imagina, o cara pelado e meia branca. Não, aquela meia de panlon.
O cara é aquela abertura, essa coisa da... O cara nem tira, o cara só abre a parada e tá... Pá. Sim. Tô parecendo um viado, né? Puta que pariu.
Ele tá se preocupando agora.
Agora me preocupei, eu falei uma porra muito gay.
A Phoebe, ela tem um sexto sentido aguçadíssimo, tá?
Tem. Só que eu tô ensinando.
Não, é pra...
Ele é viado se, mesmo, se, é mentira, viado, viu?
Não, não, se você tiver o sexto sentido melhor, você vai saber que eu não sou, então eu posso ficar tranquilo.
Diogo, como é que você começou o seu relacionamento com a Dona Maria? Você viu que já tinha futuro?
Pelo contrário, eu gosto de causas perdidas. E aí, quanto mais difícil, mais interessante. Pra mim, basicamente, é assim. E foi uma dessa, foi uma parada super complicada e acabou desenrolando muito bem, assim, casei. Toma aí, né, cara?
É, mas ele não contou como é que foi.
Ele deve ter levado...
Igual a vocês,
ele deve ter
vocês.
Levado uns bons tocos antes, assim.
Com certeza. Essa é uma foto engraçada, obviamente, com a samambaia, se tivesse.
Cara, tem muita coisa foda.
Porra, o maluco mandou 20 mil fotos.
Pra quê, assim?
Nós fizemos uma promoção.
Ah, promoção. Ele quer ganhar o quê, assim?
Sim. Vai ganhar um
uma
jogo
de... Uma cueca autografada.
Ah, é um jogo de jogo. Cueca autografada seria enxurrada.
Desenhada, uma cueca com desenho do Afonso.
Cara, outro dia foi uma coisa muito nojenta naquele...
Vai dormir, vai.
Tchau. Era um papel higiênico, né? Aí, assim, lógico que era uma coisa feita, desenhada. Aí o cara, primeiro papel higiênico, tinha lá um borrão de cocô, né? Aí vinha o segundo papel higiênico, a gente tinha um pouquinho menos. Aí vinha o terceiro, só uma raspinha. Aí o quarto tinha uma leve, um borrão, assim, um encardido. Aí vinha o quinto, tinha uma lista de sangue. Aí,
meu cara, Deus!
Pronto, acabei. Que horror!
Não, eles não fizeram ainda escultura em cocô? Porque já fizeram numa banana, né? Tava lá esculturas feitas na banana. Aí agora é. E sempre que a gente lê as notícias bizarras lá na Rádio Mona Lisa, sempre tem alguma coisa a ver com cocô. Ainda vai aparecer alguém que vai fazer esculturas, modelar em cocô, né?
Ah, mas cara, deve ter já.
Ah, deve ter alguém já.
Não tem
algum britânico, pra variar, né? Vai ser um britânico.
Japonês e inventar um robozinho cocô, né?
Não, tem que ser britânico. Sempre que as notícias é com cocô, é britânico. É alguém lá da Inglaterra, assim.
É verdade.
Jô, você tem que achar essa parada pra mim, cara.
Depois eu vejo lá. É, na aposta lá, né? No domingo
não,
vai todo
chato
mundo...
Chato não é a Fórmula 1. Chato é o povo que narra a Fórmula 1. Ou qualquer outro tipo de corrida.
Galvão Bueno. Mas enfim...
Voltando, né?
Mas enfim... Cala a boca.
Olha só, eu tô olhando aqui a pauta que a gente mal seguiu no dia.
Puta, vocês foram os mais, os convidados mais maloqueiros que a gente já gravou, né, Ilba?
Olha, pelo nível dos nossos convidados, isso é quase uma ofensa.
Cara, eu não sei o que significa maloqueiro, mas deve ser uma coisa ruim.
Como você sabe o que é maloqueiro?
Não sei, cara. Tem a ver com drogas?
Também.
É. Não sei.
Não, vamos mudar, vamos mudar. Maloqueiro é muito droga, né?
Maloqueiro mora em Maloca.
Que seria?
Ah, saudosa então, Maloca.
O que, é Maloca?
É bagulho de...
Não, oca é índio, viu? Maloca é...
Maloca é tipo um barraco.
Maloca é uma oca mal.
Maloca mal.
Dois que são cariocas.
Todos nós somos cariocas.
Sim, sim.
Saudosa Maloca não é daquele sambista lá? Não esqueci o nome dele.
Não sei, deve ser coisa de paulista, então.
Ah, deve ser samba de mineiro.
É, tem cara de ser samba de paulista, assim.
Olha, deixa eu ver aqui, eu vou dar uma busca aqui.
Mas enfim, Maloca é barraco.
É barraco.
Barraqueiro, né?
Ah, é, então, barraco. A Dona Irã Barbosa é carioca ou é paulista?
Boa pergunta. Eu chuto que... rapidinho, Dona Maria sabe.
Dona Irã Demônios da Garoa é paulista.
Demônios da Garoa é paulista.
É, então, tá certo. Então é paulista.
Tão de sacanagem.
Vocês conhecem Demônios da Garoa, né?
Sim, sim,
sim. Ah, sim.
São aqueles seres do inferno que andam na chuva.
Isso.
É isso?
Esses mesmo.
Ah, essa nova geração.
Não, pode procurar. Quando estiver chovendo, você vai ver ele lá.
Pra você, poder enxergar ele, você tem que andar de costas.
É, exatamente.
Você tem que andar pra trás na chuva, aí você vê.
Aí você vê.
É sério, pô.
Tá bom, vamos lá, então. Vamos voltar.
Como é que é? Real...
Elba.
Porque tem outra?
Elba Origins.
Elba, o seu nome... Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o Mata no Robô Gigante, ele adora nomes diferentes, sabe? Olha só. O seu nome é Eubalena Australis?
Não, isso aí é o nome científico da baleia franca.
Ah, eu sabia. Eu sabia.
Não acha que alguém ia ser tão ruim de botar esse nome na filha?
Ué, não sei, cara.
A gente conhece cada nome. A gente recebe meio de... A gente tem meio o nome de um maluco, cara. Que parecia, sei lá, um dragão, assim.
Eubalena não botou foto, Eubalena.
Não tem uma imagem.
Mafalda, você é muito bonita, Mafalda. Desculpa, sou desenhista, tem que falar.
Ah, mas tu, caraca, cara.
Ela é casada, não adianta nada eu falar, não, cara. Tem que elogiar a mulher, não tem, gente? Não tá certo?
Pode elogiar. Eu estou dando adeus à minha juventude, né? Já que esse ano eu vou fazer 40,
todo
né?
Todo mundo em crise dos 40, né?
É, crise dos 40.
Peraí, tem Mafalda e tem Raquel Gomes, Marquezona.
Ela é várias pessoas.
É, eu sou várias pessoas. Homem.
A Mafalda, ela é a podcaster. A Raquel Gomes é a desenhista.
É a cartunista.
Ah, tá.
Entendi. Ô, Raquel, vamos trabalhar junto, hein? Olha aí.
Olha só, tu canta... Porra, cara, tu... Porra, não...
Mas essa é a manobra do manipulador. Porra, o cara elogia todo mundo. A Vivian tá meio bonitinha aqui, ó.
Ela é a mona boa. A moranguinha do Nordeste.
Oi.
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 Oi, estamos aqui.
Estão... Tá ouvindo a Elba?
Oi.
Eu ouvi um oi.
Sou eu. Tá ouvindo a Elba?
Tá ouvindo a Elba?
Tô ouvindo a Elba.
Deixa eu abrir aqui o meu... A minha pauta.
Olha, eu estou completamente cega, surda. Eita. Tá? Então vai ser sofrido hoje.
E com o nariz entupido. A outra tá com dor de cabeça.
É, nós estamos assim prontas para o fim do mundo.
É.
Isso, então. Tá todo mundo já bem preparado, já. O importante é não estar mudo.
No espírito, né?
Isso.
Leram a pauta aí? O Reinaldo, sim. Eu sei que leu.
Ah, eu li, fiz minha lição de casa direitinho, consegui deixar mais ou menos preparado. Uhum. Vamos ver se dá tudo certo.
E você conseguiu ler aí?
Eu li, mas aí eu comecei a ficar com medo e parei de ler.
Ai, meu Deus.
Não, você vai ver que não vai dar medo nenhum. Eu tô achando que vai ser mais engraçado do que assustador.
A minha avó é Simone de Jeová, tá? Eu cresci com esse negócio, era Magedon, fim do mundo. Então eu tenho pânico disso. E fora que eu moro à beira-mar, né? E todo mundo diz que tudo quanto é filme vai acabar numa onda gigante, eu vou me ferrar primeiro.
Não, mas de repente se acabar em fogo, você tá bem.
Ah, é, tem essa vantagem.
Você entra na água.
Vira uma sauna, né?
Borbulho, eu borbulho, vou
morrer. Cozinha.
Borbulhas de amor.
Eu tenho até que pegar aqui um post que a Phoebe fez uma vez em uma conversa nossa pelo MSN.
Nossa, pô, mas isso é trocentos anos assim.
Nossa, a bola tá trocentos anos nisso.
Já falaram antes de fim de mundo?
Não, não, pô. Eu sou muito cagona, né, nesse assunto. Então elas se aproveitam de mim. Não, foi... Lembra quando inventaram um negócio que ia simular o Big Ben? Um acelerador de...
Sim, já faz alguns anos já, né?
Sim. Eu e a Phoebe, a gente tava no MSN e daí eu comecei a falar, né, vai que é verdade, vai que estoura tudo, e eu tava sozinha em casa, né? Daí eu sei que eu acabei dizendo que eu ia pro terraço, porque se tivesse uma onda gigante lá em cima eu não pegava.
Ah, mas a ideia é essa, né? A ideia é a gente ficar, tentar se proteger da melhor forma possível, mas não... Ah, sei
eu
lá,
sei,
eu nunca fui muito encanado com essas coisas.
Eu vou para os Estados Unidos. Em dezembro de 2012 eu já reservei passagem, porque lá no mundo não vai acabar, porque alguém vai dar um jeito de salvar lá.
O Bruce Willis, né?
Sim. Então, ou o menino lá do Senhor dos Anéis.
É, você tem o Bruce Willis, você tem o Schwarzenegger que lutou com o capeta.
Ah, viu? Ó, mais potente até.
Lutou com o capeta?
Lutou, foi no... Como é o nome do filme, meu Deus do céu.
É o nome de um homem. Joaquim, pelo meu.
Nome do filme?
É o nome de um anjo.
Gabriel, Rafael.
Não, é
Miguel.
Anjo.
Miguel. Ai, meu Deus do céu, não vou lembrar de cabeça.
Ah, como é que é o nome dele, peraí.
Ezequiel.
Então. Ezequiel?
Manuel? Não, não sei, tô chutando.
Ezequiel?
Eu acho que é Fim dos Dias, alguma coisa assim.
É,
não,
mas é.
É isso mesmo, Fim dos Dias.
É o Schwarzenegger que tá com o capeta lá, né?
Puta, aquela mulher que ele pegou era o capeta mesmo, né? Ô, mulher feia, puta merda.
E o filho é a cara dele, né?
A sorte do menino. Agora pra te ver o nível de beleza da mulher.
Nossa, é isso que eu ia pensar, a sorte do menino ter a cara do pai é
triste. É a cara dele.
Vocês sabem que eu tinha um namorado... Esse meu namorado era
uma... Que era a cara dele?
Não, ele lutava boxe tailandês, era skatista. Daí, quando a gente terminou, ele mandou pra mim um pôster do Schwarzenegger enorme.
Nossa.
Daquele filme... Não, Comandos em Ação é do Falco. É... Aquele filme primeiro lá do Schwarzenegger, não, sem ser...
Não, era Comando para Matar.
É, Conan? Esse?
Não.
O primeiro filme do Schwarzenegger era o Conan.
Não, é, eu ia falar isso, era o primeiro filme, mas não era o Conan. Acho que é Comando pra Matar, que ele tá assim de lado com...
Isso, é um dos primeiros filmes que ele vai numa ilha sozinho e mata todo mundo da ilha.
Mata todo mundo, é. Eu tinha um pôster desse filme.
Bom, você tinha um bom sinal, né? Você tá conjugado o tempo no passado, é um bom sinal, né?
Eu enchia de adesivo, assim, quando eu comecei a encher de adesivo.
Até que sumiu o Schwarzenegger.
Até que o Schwarzenegger sumiu.
Phoebe?
Olá!
Olá! Você está direto do banheiro?
Sai do pinico, Phoebe.
Fala mais perto. Tá horrível
de novo? Tá
horrível de novo.
Faz tudo aquilo que tu fez quarto.
E agora?
Continua?
Não, tá igual.
Ai, meu pai. Agora?
Não. Tá bem ruim.
Tá, né?
Tá.
Comentei a conexão da cabo.
Tu tá trabalhando na TIM? Telemarketing da TIM? Bem parecido, assim.
É, tá um negócio.
E agora?
Opa, acertou aí o buraco.
Nunca achei que vocês fossem elogiar o microfone do headset, mas tudo bem, é o do headset mesmo.
Melhor, porque aquele tá terrível. Vamos começar?
Sim. Bora. Sim.
Tá, pera um pouquinho só.
Tá gravando?
Tá.
Tem certeza?
Tenho.
Confere três vezes.
Dá três pulinhos.
É, joga o computador pro alto.
Tem que ter certeza, que da outra vez que deu esse negocinho de monte de janela... Parou a gravação.
Eu sei, mas eu sou mágico e tá gravando, sim.
Tá.
Ai, meu Deus, ele se acha ainda.
Eu me acho porque eu sou, entendeu?
Ai, meu Deus. Parece aquilo já que tu não grava, já cagava?
O que que é?
Como é que é? Peraí, não entendi.
Ah, é ditadinho interior. Vocês não conhecem.
Fala mais alto aí.
Já que tu não grava, o Zé cagava.
Tá bom.
Bom, posso começar, Falcão Azul?
Pode, tá... Você acha que tá atrapalhando eu falar aqui?
Eu acho que tá saindo no meu microfone também.
Quando eu falo, aparece no Audacity a minha voz? Aparece algum sinal da minha voz, assim, ou não?
Peraí, fala.
Oi, tô falando. Falando.
Tá. É, apareceu um pouquinho.
Tem que gravar do banheiro, sei lá. O marido sofre, né, meu?
Ah, eu sei disso. Eu sei disso. A senhora Apocalipse já passou aqui umas duas vezes pra falar: você tá falando muito alto, você tá falando muito alto.
Vai acordar a criança.
Oi, tô falando. Falando aqui, alô, falando. Oi, falando, falando. Um, dois, três, falando.
Falando, falando, continue falando.
Estou continuando falando, vamos falar mais, falar. Chega de falar, tô parando de falar. Blá, 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 blá. Gravando agora seu. Parece louco, né, cara? Se o vizinho passar por aqui.
Parece. Tô quase fugindo.
Eu lembro que a Elba uma vez gravou...
Do banheiro.
É, como é que você era? Você tava do banheiro com uma toalha na cabeça.
Nossa, mãe.
Foi.
Você devia ter sido uma cena bizarra, né?
Do banheiro da sogra. Foi introduzido nela.
A Vivi é bom, qualquer coisa a gente fala, ela dá risada.
Ah, Vivi é aquelas amigas boas pra sair, pra gente se achar.
Então vamos lá, vamos começar, tá bom?
E vocês estão me ouvindo bem?
Ah, você tá joia. Você é o Apocalipse 2000?
Pois é, eu. A minha identidade secreta, né?
Você já fez update pra do Apocalipse 2012, assim?
Eu ia fazer uma piadinha com a palavra pauta, mas é muito sem graça.
Piadinha com a palavra pauta para podcaster é...
Pauta, né? Pauta tá na mão, né?
Pauta na mão.
Pauta na mão. É. Pauta grande. Sempre é mesmo.
A Mafalda é a campeã de pauta grande.
Essas merda vai pro bastidor, né?
Eu sou poderosa. É que eu sou poderosa.
Sei.
Eu como muito
ovo. Por
isso ovo.
Que eu tô quietinho aqui, viu?
Muita clara de ovo. Fica uma pauta grande.
Quer ver clara de ovo com pauta grande?
Boa pergunta, né? Tudo bem.
Nossa. Essa é uma fórmula secreta. O Tenê comendo clara de ovo, agora eu fico louco.
Espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu acho a pauta grande que não tô achando.
O seu e-mail, mandei pro seu e-mail.
Mas vocês não estão um na frente do outro? Vira a tela!
Não.
Não tá um na frente do outro, eu tô na cozinha gravando, não te falei, nega. Tô com a geladeira do meu lado.
Mas
aqui.
Mas não vai pro quarto? Grava deitadinho, quentinho.
Quarto, do lado do quarto das meninas.
Ah.
Aí acordo a casa e aí não tem gravação pra ninguém.
Achou?
Este é o Monacast Polé!
Tá bom, fica quieto aí, deixa eu começar.
Tô lendo, tá em caixa alta, assim, polêmico.
É que eu mandei do chefe pra ele. Bom, vamos começar. Vai.
Tem pauta diferenciada?
Pois
tem,
é.
Quero, olha como é que ela tá. Ela tem pauta diferenciada. Toma,
direitos saca. Iguais.
Se dizer que a dela tá bem grande.
Eu não tô falando, mas ela tá tem, gigante.
Ela tem pauta diferente.
É, um pauta diferente.
Ai, meu Deus, é meio grudou aqui, não quer sair, peraí.
Pau tá grudando.
É. Ai, vamos mudar o nome dessa pauta.
Uma pauta sobre pauta. Que nossa, é incrível. Não sabia que eu era casado com alguém tão organizado assim.
Tá bom, vamos lá, vai.
A pauta vai.
Deixa
no final
começar.
Da pauta tá conclusão, fim.
Não, mas se você mandei pra ele.
Pra gente, Daniel, faz favor.
Não, depois, porque senão vai estragar a pauta do chefe, da chefa.
Tá, vamos começar. A pauta começar, do chefe tá minutada, né?
Hã? Não, se bobear, a pauta da chefe tá minutada, né?
Tá, nossa, tá perfeito.
Pronto, acabou, posso começar?
Pode.
Então, Monacast 102, fim do mundo. Olá, amigos do Monacast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E eu sou a Ibi.
Vixe. Repete.
Repete.
Vá, o que foi que aconteceu?
Yeah. E eu sou a Ibi.
Ai, é o espírito que me acompanha.
Vá no cu.
E eu...
Vou falar de começo pra ninguém me contar.
Aí eu pede uma gentileza.
Eu tô apavorada com isso também, tá?
Ó, vou começar de novo. Baby, dry your eyes, I'm... Você gosta desses assuntos? Você já gostava desses assuntos antes, assim? Ou foi você começou a procurar esses assuntos por causa do projeto da faculdade, assim? Ou você já tinha curiosidade nesse tipo de assunto? De fim do mundo, fantasma, mistérios, né? Sobrenatural.
Sim, vixe, eu sempre gostei dessas histórias de fantasmas. Coitada, minha mãe acho que devia achar que eu era algum possuído, alguma coisa. Porque eu sempre tava andando com um livro de terror. Quando todos os amiguinhos faziam desenhos bonitinhas, fazendo de personagens de super-heróis. Eu fazia desenho de Fred Krueger, li alguns livros, li o livro do Exorcista, eu levava pro trabalho o livro do Exorcista, o pessoal me olhava tão chocado.
Meu Deus!
Essa do livro do Exorcista tem uma história muito engraçada, que eu trabalhava no centro da cidade, eu ia de metrô, eu ia lendo esse livro, né? Era engraçado que ninguém sentava do meu lado, né? E tinha gente que sentava do meu lado.
Aí que você começava a virar a cabeça, né?
Vomitar sopa de ervilha.
Tinha gente que sentava do lado e ficava olhando e começava a ler e saía de perto, né?
Aí eu era uma que não ia sentar do teu lado.
Não. Ah, não tenho dúvida.
Eu já li o livro de São Cipriano.
Olha só!
Acho que livro não tem problema pra ela, né?
E quem que manda assim, esse livro do São Cipriano?
É cheio de... Dizem que é o livro do...
É o Capa Preta, né?
É. O que eu li era livro de São Cipriano, mas era só tinha bruxarias e feitiçarias. Eu não sei se é esse mesmo, o original.
É, o que todo mundo tinha medo, né? Todo mundo tinha medo até de pegar nesse livro.
Falar, pega, a minha avó tinha. Tá com a mãe da Gê, até. A Gê é uma prima minha que gravou com a gente numa época. Tá lá com a mãe dela. Ensinava costurar nome na boca do sapo.
Fazer umas macumbas, assim.
Leitura básica pra infância, assim. Mas ele é um livro que todo mundo tem muito medo dele, né?
É, esse livro todo mundo tem medo dele. Mas no caso, assim, eu li esses livros mais light, tipo Exorcista, Profecia, porque era meio que história de ficção, né? Mas o livro é muito pesadão. O livro do Exorcista é bem pesado. Tanto que eu cheguei num ponto que eu lia ele no metrô, e aí começou a acontecer umas coisas meio estranhas, tipo... vó, ter derrame, coisa assim. Falei, não, deixa eu parar um pouquinho, depois eu continuo, né?
Que horror.
Eu cheguei a parar por um tempo de ler esse livro. Esse foi um que mexeu bastante comigo, né?
Eu acho que quando a gente lê livro, fica mais apavorado do que quando a gente vê um filme. Porque as imagens, somos nós que formamos.
É.
Então, tu puxa o teu medo mesmo. Eu lembro que quando eu li Carrie, a Estranha, eu era pirralha, eu tinha uns 13, 14 anos. No livro, tem a frase que ela fala quando ela vai mexer os objetos, né? Então, eu tava no quarto do meu pai, tinha uma porta de ligação pro meu quarto, eu deitada na cama do lado do meu pai, tinha a cama do meu irmão, criado mudo, e a minha cama, cheia de... E no criado mudo tinha umas coisinhas, assim, né? Uns... badulaquezinhos. Daí eu comecei da cama do meu pai olhar pra aqueles negocinhos e começar a mentalizar a frase do livro, né? E o diabo começou a mexer lá, né? Porque daí a vista treme, tu olha fixo, tu gosta de se mexer. Ah, cara, aquilo foi pavoroso. Eu dormi uma semana no meio do meu pai e da minha mãe.
Eba, caiu de novo.
Caiu de novo.
Ei,
caiu.
Beleza.
Ei, o microfone que eu tinha deixado aqui de lado, ele girou pro lado. Que droga, eu nem
caí. Sozinho, assim?
Sim, ele rolou.
Ah,
que droga. Que droga que ela caiu.
Ah, muito boazinha. Ah, o microfone andou.
Reinaldo tá aí?
Acho que o universo conspira pra que a gente não grave.
Esse tema é muito profundo, assim. Os ETs não querem que a gente divulgue o fim do mundo.
Não querem.
É.
Eba, voltou. Você
não sabe o cagaço que eu levei.
Por quê?
Porque faltou luz aqui na hora que você estava falando que o diabo voltará pra Terra e não sei das quantas. Puta que pariu.
Voltou.
E o Reinaldo tava falando que ele traz coisas estranhas quando tá gravando.
É, ah, é? Tá, merda.
Não, eu tava contando a história de quando eu fui no Campus Party esse ano. Das duas vezes que eu fui, foram os dias que acabaram a luz. E um deles foi quando caiu aquela tempestade que levou.
Puta merda. Eu não quero te conhecer pessoalmente, não, tá? Desculpa, mas eu não. Nosso contato vai ser só assim.
E olha o poder, acabou a luz aí.
Cara, a sorte é que aqui acaba a luz à toa, né? Mas eu já me agarrei numa lanterna, está aqui.
Eba, oi. O meu microfone rolou pro lado, viu? Aquele microfone eu deixei de lado aqui, ele rolou pro lado, sozinho.
Do nada?
Do nada, aí bem na hora eu disse, ah, meu microfone rolou, que pena que a Elba não tá aqui.
Não, cara, vocês são muito bons pra mim. Peraí, vou fechar.
Tá, fecha a porta.
Não fecha não, viu?
Não, por que levantar pra fechar a porta? É só falar a palavra lá da Carrie Estranha e a porta fecha,
né? Reinaldo, faz a porta dela fechar aí.
Feche.
Olha, vocês sabem que eu já jurei que eu ia abandonar a gravação, né? Duas duas pessoas se aproximaram dessa família, são evangélicos, duas pessoas se aproximaram delas e começaram a falar da salvação e arrebatamento, não sei o que, não sei o que. Eu sei que eles sumiram. É um pai, a mãe, dois filhos, parece.
Eu vi alguma coisa assim. Eu vi.
Eles foram arrebatados mesmo?
Os ETs se levaram.
Ninguém sabe deles. Eles sumiram.
Os evangélicos, na verdade, eram os ETs disfarçados.
Fala isso. Olha, tu vai conseguir tanta...
Não, eu tô falando esses evangélicos.
Eu até lembrei de uma história que eu vi, não lembro em que blog que foi, mas tinha uma... Eu acho que deve ter um vídeo no YouTube, eu vou ver se eu acho o link e até passo pra vocês pro post depois, mas chamava, se não me engano, era Pastor do Orkut. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas era uma história, era um vídeo que... filmava esse um pastor fazendo uma pregação e ele apontava para as pessoas. Você percebia que era uma cidadezinha bem do interior e ele apontava para as pessoas, falava: você menina, seu nome é Maria, você tem uma casa no interior de não sei aonde, você é do signo de Virgem. Só que tudo isso ele pegava pelo Orkut das pessoas, que estava aberto, os dados todos estavam abertos, ele pegava aqueles dados e depois falava como se fosse
uma evidência, assim,
uma evidência. E o pessoal acreditava. Eles achavam incrível aquelas pessoas saberem, uma pessoa que ele nunca tinha visto saber da vida deles, né? É, nunca. Mas é legal, vale a pena. Ler o Apocalipse, ele é um livro, é um thriller bem, bem interessante.
Não, eu até trouxe a Bíblia da casa da minha mãe pra ler.
Então, mas vai direto pro Apocalipse, você vai ver que bacana.
Claro
que é.
Mas eu não tive coragem.
Pega uma imagenzinha de uma santa, deixa do lado.
Não faz isso não, porque ela pode piscar pra você. Ela
Ai, cara, eu tenho medo de santo e daí depois eu resolvi que eu não acredito.
Ela tem medo que a imagem olhe pra ela.
Pô, assim, teu né? Sobrinho não foi cumprimentado na igreja? Por que eu...
É verdade, ele escutou uma voz na igreja.
Nossa, que beleza, hein?
Não, eles me contam isso. Pior de tudo, eles me contaram essas coisas.
O pior de tudo não é a gente contar. O pior de tudo é você ficar com medo.
Claro, o guri tá na igreja. Dá tchau, Jesus. Jesus, tchau, fulaninho. Não é pra eu ficar com medo?
Ó, se eu contar pra vocês parte das histórias que eu tive desde quando eu comecei a pesquisar as coisas desse site.
Não quero saber, não.
Oba, eu quero saber. Eu quero.
Vou desligar o microfone e tchau.
Posso contar só uma?
Conta.
Rapidinho, mais ou menos nesse contexto que aconteceu comigo. Isso foi logo no começo, quando eu comecei a escrever pelo site, surgiu uma pessoa que começou a me mandar textos sobre ufologia, espiritismo e tal, que é o Ricardo Esteves. Ele deu uma parada pra escrever agora, mas ele sempre contribuiu, sempre ajudou, e ele sempre escrevia coisas sobre relatos espíritas, relatos de ufologia, tudo. Aí ele morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Falei, quer saber? Vou pra lá e vou conhecer esse cara, vou bater um papo com ele, né? Fui, eu e um amigo meu fomos pra Belo Horizonte, aí marcamos de se encontrar, tá? Ah, vamos se encontrar, bater um papo no shopping e tal. Se encontramos no shopping, sentamos na praça de alimentação e começamos a bater papo. E ele falando que ele tinha visões, ele tinha... visões de espíritos, visões de ETs, contatos, blá, blá. Aí foi uma coisa muito interessante. Falei, mas como é que você sabe? Como é que você sente isso? É igual aquele filme do Sexto Sentido, né? Ele falou, é igualzinho o filme do Sexto Sentido, né? Falei, tá, mas como é que você sabe, então, quais são as pessoas que são os espíritos que tem aqui nesse shopping? Ele falou, porque eles estão olhando pra gente agora.
Ui, para, ó.
Nem o Sexto Sentido, exatamente.
Vai, ó, chega.
No filme não tem essa cena também?
Mas filme é mentirinha. Tá? Não, filme é mentirinha.
Esse é uma verdadinha, né?
Não gosto dessas coisas, eu tenho medo.
Ah, mas pessoal, eu tô tão acostumado com essas coisas que a...
Quem? Tu tá acostumado?
É, tem a minha amiga lá que não, fala...
Mas, pois é, mas eu, as pessoas que eu me relaciono...
Não, mas ela fala dessas coisas assim, tipo, como os... Eu tô conversando com ela, tá com a Mafalda junto, a gente tá conversando, de repente ela, sabe, fala essa aí, porque tem um espírito aí que me ajuda, inclusive tem um aqui, é prazer, espírito.
Eu já sairia correndo de primeira. Eu disse, olha, foi um prazer conhecer o senhor, mas eu tô indo.
Prazer, espírito.
Perturba muito.
De repente um monte de morto levantando.
Não,
porque
não
foi decapitado assim,
procurando a cabeça, né?
Eu não consegui imaginar uma cena bonita, né? Claro que pra minha avó, que tem essa visão, pra ela é uma coisa bonita. Agora, pra mim, eu morria de medo, porque aquilo ali ia ser um... né?
Traumatizou ela pra sempre.
E eu sou traumatizada. Não, se eu chegasse assim, né, na casa do meu vô, encontrasse... Ah, tá. Mas assim, já pensou? Tu tá parado perto do cemitério, daqui a pouco começa a levantar tudo? Não, e o pior é que a gente foi ver uma casa em Paranaguá, daí meu marido passou por uma rua, deu a volta, eu comecei a achar um muro assim meio suspeito, né? Não é só a casa, é aquela ali. Daí quando eu olhei mais pra frente, na entrada do cemitério, eu falei, nem a pau eu moro aqui, né?
Mas é vizinho mais tranquilo, não faz barulho.
Eu fui na casa.
Só quando eles incomodam você de noite, assim.
Não, tem uma senhora.
É.
Os maconheiros vão lá fumar noite.
A patronesse do meu baile debutantes, olha que chique. A patronesse do meu baile debutantes mora perto do cemitério. E ela deu um coquetel para os debutantes na casa dela. E do quarto dos filhos dela, dá para ver o cemitério. E eles ficaram contando um monte de coisa que eles viram. Eu não quero morar perto do cemitério, não.
Não, mas é mais silencioso, é mais tranquilo. Não, eu tenho mais problema com vivo do que com morto.
Eu moro aqui na praia, tão silencioso. Olha,
mas na praia é onde mais tem espírito, viu?
É, eu sei.
Você já viu, né? As dos anjos.
Por isso que eu não olho pra água à noite.
É, são menino?
Oi?
Oi, estamos ouvindo.
Oi, estamos aqui. Estamos
horroroso aqui. Acho que não querem que eu fale isso.
Então mas não fala.
Mesmo assim, se apagar a luz, eu saio correndo.
Fala.
Cadê ele aqui que eu não tô achando? Será que ele caiu?
Caiu caído, de morte caída?
Caiu caído.
Caiu caído, amor.
Oi.
Ué, você voltou sem eu chamar?
Não, você me chamou.
Não chamei.
Chamou.
Não chamei.
São as entidades, tudo bem.
É, tudo bem.
Agora elas estão querendo que a gente termine e que a gente consiga fazer, né?
Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Reinaldo.
Oi.
Ele fez um podcast com o Juscelino da Luz.
Ah, fiz.
Aquele cara das
cartas? E aí? Cartas? Sim. Que conclusão que você chegou?
Ah,
pode falar?
Mas a entrevista com o Juscelino foi legal, mas foi tudo muito baseado em cima das coisas que ele escreveu, todas as cartas que ele já mandou. Foi até uma coisa muito interessante você ter comentado nisso, Fibi, porque o E-Farsas, ele fez um programa com o Juscelino da Luz um pouco depois daquele tsunami que teve no Japão. E eu fiz esse podcast com ele algumas semanas antes desse tsunami. Eu até mandei uma pergunta pro E-Farsas, falei assim, pô, mas se o cara sabia que ia ter um tsunami, por que ele não avisa, já que ele vai falar num podcast, né? Uhum. Ele falou, mas eu avisei outros canais e tá. Então nesse podcast tem um montão de coisas, de outras profecias que ele falou. Uma delas que é muito interessante, ele falou que a Copa do Mundo no Brasil, quem vai ganhar vai ser a Argentina e o Brasil vai perder pra Argentina no final.
Puta, beleza? Vamos anotar, se acontecer, né? vamos anotar.
Não, tá lá, tá gravado, tá aqui no podcast, tá gravado.
Porque depois ele vem com uma cartinha, com um carimbo de cartório, carimbo de um AR lá, que ele mandou. Que
gente, deixa eu finalizar, porque senão vai ficar um negócio aqui bem no meio do fim. Deixa eu finalizar.
Beleza.
Então. É, mas que talvez tenha a ver com o tema, porque o Juscelino, ele faz umas profecias também.
De final de mundo?
É, não necessariamente de final de mundo, mas ele...
Ele fala de catástrofe.
Ele fala de catástrofe, né? Mas o problema é que as cartas dele aparecem sempre depois que acontece.
Muito, né?
Ah, eu acho que se a gente tá conseguindo fazer esse podcast aqui, eu acho que o final do mundo tá baseado em tudo aquilo que a gente falou. Tem muita coisa furada, tem muita coisa que a gente não sabe de onde vem, e que eu acho que esse mundo ainda vai ter um bom caminho pela frente, viu?
Pronto, podem falar do Coisa da Luz.
Quem é esse cara aí?
Ele é mineiro, né?
É, ele ficou muito famoso com alguns acidentes aéreos aí, ele vinha depois na imprensa dizendo que mandava cartas para
registradas em cartório.
Isso, aí teve o programa Fantástico.
Que falaram que... Foi esse cara aí que outro dia falaram que publicava, que o cara publicava carta e tal, e descobriram que tinha um amigo dele que trabalhava no cartório, que carimbava com...
Isso.
Ah.
E ele sempre mandava as cartas, e o Fantástico fez uma matéria enorme sobre ele, falando que ele fraudava as cartas, que eram fraudes grosseiras, foi bem complicado, né?
E você entrevistou o cara
bravo assim. Também, né? Nessa matéria do Fantástico mostrava que tinha um puxadinho lá, que eram umas consultas que eram
feitas,
era cobrado por R$500 cada um.
É, parece que o lance é assim, ele não cobrava, mas ele indicava um outro cara que falava, você tá com encosto pra tirar e você me paga R$500.
É.
Então isso pegou muito pra ele nessa época. Nossa, deu... Até perguntei com relação ao Fantástico, ele falou que tá recorrendo, tá entrando na justiça pra tentar tirar isso, porque isso foi calúnia, foi uma matéria manipulada.
Eu nunca acreditei nele, agora minha mãe, por exemplo, acredita.
Às vezes
eu chego lá, ai, porque é, ainda mesmo depois daquele negócio do Fantástico, aí eu disse, eu fui contar, né, quando saiu no Fantástico, eu liguei pra ela, mãe, tá? Ah, não, mas é porque a mídia não gosta dele, a mídia faz tudo pra derrubar, e isso, não sei o quê, que você diz assim, que os bons sempre são derrubados, né? Falei, ai, meu Deus, eu desisto.
Mas ele dá detalhes muito estranhos, por exemplo, ele falou de um, comentou de um acidente futuro. É engraçado que quando o acidente não aconteceu, quando o acidente já aconteceu, as cartas aparecem cheias de detalhes. Ah, o avião vai cair porque a turbina direita vai sofrer uma pane de causa elétrica e vai derrubar e vai matar 115 pessoas. Quando a previsão é futura, ele fala, vai cair um avião na zona norte de São Paulo. É só isso. E aí teve uma que
pode
eu acompanhei.
Ser daqui a 100 anos, né?
Teve uma que eu acompanhei. Acho que até a Mafalda publicou no Twitter. Então eu preciso achar aqui no meio do site.
Elba? Alô?
Tem um barulho de porta. Será que era o ET entrando e abduzindo ela?
Não, meu microfone tá desligado.
Ah.
Mas eu também escutei barulho de porta, não foi aqui não.
Foi o Falcão Azul que saiu da.
É, pô, eu mereço sentar no sofá agora que a sua gravação acabou. Né? Eu tenho direito a ter conforto de novo.
Ele, esse cara, ele queria até aquela recompensa que os Estados Unidos ia dar pela, pra quem
isso,
desse
pelo Saddam, informações
sobre a localização. Era o Saddam, né?
Ele isso, entrou na justiça, Saddam, né?
Sim, porque ele disse que tava numa caverna não sei onde.
É, ah, não consigo passar o link pelo Skype, mas depois eu passo. Mas no site tem uma, no Apocalipse 2000 tem uma carta que ele publicou falando de um acidente que ocorreria dia 29 de outubro de 2007. Aí ele faz uns comentários do voo e eu até fiz uns estudos que ele falava que, cadê? Conforme publicamos, informações desconexas, o avião sairá de Fortaleza às 8h30 e o acidente ocorrerá às 9h10 na periferia de São Paulo. Então, assim, a distância de São Paulo e Fortaleza são mais de 200 km, tempo de voo pelo menos são 4 horas, né?
Não, a Paula Fortaleza não é tão...
É, mas não dá... Não é 40 minutos.
Não é 40, não são 40 minutos.
Não. Mas não. Outra coisa que foi curiosa, porque assim, isso foi, a previsão dele era que em 29 de outubro de 2007 cairia um avião de grande porte em São Paulo. No dia 1 de novembro de 2007, eu coloquei aqui uma atualização que a data não aconteceu. Tá. No dia 4 de novembro de 2007, teve um acidente de um avião de pequeno porte que caiu na zona norte de São Paulo e matou 8 pessoas, né? Aí eu até perguntei pra ele, falei, mas e aí, isso daí tem alguma coisa a ver? Você previu um avião grande, caiu um pequeno? Ele, não, eu previ os dois, só que um não ia mais acontecer, eu avisei a empresa. O avião pequeno eu também previ e avisei o pessoal. Eu fiquei pensando, tá, mas como é que você avisa um pessoal que você nem conhece, você não sabe companhia aérea, que vai cair em algum lugar no norte de São Paulo? Foi interessante o E-Farsas ter entrevistado ele depois pra ele perguntar, falar, pô, mas você gravou um podcast 2 semanas antes de um tsunami que ia matar não sei quantas pessoas, que ia devastar o Japão, e você não fala nada? Não, mas eu já tinha avisado antes, numa palestra que eu dei no Japão e blá.
Ah tá, ele deu palestra no Japão.
É, então. Não, ele tem um montão de livro publicado, você entrar no site dele, tem um montão de livro que ele traduz pra alemão, japonês. É divertido, esse podcast tá divertido.
Pegou preocupado... leve?
É, eu peguei leve pra não te assustar, viu?
Não, mas eu teve uma hora aqui que eu me arrepiei todo, daí eu já olhei pra trás, e pior é que eu deixo a luz do corredor acesa e não tem chave no buraco da fechadura. Daí eu olho pra aquilo, tá tudo claro, e pronto, daqui a pouco eu vou olhar, vai ter um olho ali, né?
Ô, oh, Renan, mas... que droga, era pra ter pegado pesado.
Não, mas pode deixar, no próximo Coisas Que Dão Medo eu vou mandar as minhas historinhas mais
não,
pesadas.
Não, mas o próximo eu não vou participar. Já disse que eu não vou participar.
Já disse. Vai ser não. Bem assim, você vai receber uma pauta na hora, vai dizer, surpresa!
Não, eu tiro fone. Eu tirei fone várias vezes aqui durante essa gravação. Agora minha tarde de tirar fone é muito boa.
Pô, esse foi light, hein?
É, esse muito foi light, bem. Pô.
Pô, conta aí uma das historinhas aí. Você falou que tinha um monte de história.
Ah, tem umas histórias engraçadas. Essa do lá de Minas foi bem interessante, mas teve uma que... Parecia dois olhos, assim.
Tava bêbado,
né? Não tava, cara.
Aí o Uba já tirou o fone.
Como... Já tirou, que ela parou, ó. É, é. Ai, que filho da mãe.
Tirou mesmo. Então, eu tive a sensação, sabe aquela sensação de você ver dois olhos, duas esferas assim, brilhantes, em formato ovalado, e como se fosse um vulto atrás. Aí eu virei de costas assim e falei, não quero mais ver nada disso. Aí eu virei de novo, o negócio ainda tava lá. Eu acendi a luz, não dá pra ver mais nada. Quando eu apaguei, o negócio desapareceu. Acho que a gente fica muito sugestionado com coisas que a gente começa a ler, pesquisar, e você fica, acho que você fica meio tenso com certas coisas.
Não, eu acho que a gente começa a mexer nesses assuntos, acaba atraindo.
Sim, também tem isso, eu também acho.
Acho que atrai. Pessoas que estão passando ali por perto, né, e os espíritas falam de espíritos zombeteiros. Vem mesmo pra assustar, sabe? Que você tá com medo, tá lendo um negócio, já tá com medo. Aí ele vem e tenta fazer uma manifestação pra te assustar mesmo.
Qualquer coisa que você tá, vamos
dizer, entre ações. Posso botar o fone de novo?
Pode. Obrigada.
Mas é sério, Urba, que
você droga, tá você perdeu essa
história. É sério, eu tenho espectrofobia.
Então, mas essa história de falar assim, porque quem quer ver, vai ver. Eu, pode parecer meio loucura, mas eu, por mim, eu veria, queria ver numa boa. E não aparece nada pra mim.
Eu também nunca vi nada.
Pra mim é o contrário.
Você fala que queria ver numa boa até o dia que você vê.
Pois é, então. Eu sei que quando eu ver, eu vou me cagar, mas...
Então. Então você não queria ver numa boa.
Não é numa boa, mas pelo menos, sei lá, sabe aquela curiosidadezinha? Alguma relação, mas eu passei por caras assim que teve uma que foi muito engraçada. A gente foi num cara que era um pastor evangélico, mas que tinha visões, e ele não podia ter visões porque ele era evangélico e blá blá blá. E aí ele chegou e falava, ele começa a falar, ele fala tudo sobre você, ele vai falar tudo sobre a sua vida. Ele olhou pra mim, a primeira coisa, falou, você tem que anos, né? Eu falei, não. Você tem algum parente que trabalha em banco? Todo mundo tem um parente que trabalha em banco. Mas eu não tenho. Eu falei, não. Você tem um parente que trabalha numa padaria? Não. Ele foi chutando. Você tem algum parente que trabalha de branco? Tenho. Esse tem que tomar cuidado. Então perdeu a credibilidade.
Desanimou, né?
Desanimou. Mas um que eu acredito.
Você tem algum parente que começa com a letra A?
Tem um parente que tem vogal, sem vogal o nome? Porque eu tenho uns tios meus que se dizem videntes e tudo. Teve um primo meu que olhou pra minha esposa um dia e falou, você tá grávida. Não, não tô. Aí quando descobriu que tava grávida, falou, eu tô vendo que é uma menina. Errou de novo. Então, sabe, o cara que chuta até tentar acertar. Esse
uma
não...
hora tem que acertar,
Mas uma das coisas que talvez acho que até todas essas pesquisas do site tenha me estimulado a fazer isso é essa curiosidade. Eu já fui em centro espírita, já visitei centro de Umbanda, já visitei bastante centros religiosos, né? Até por, sei lá, por crenças familiares aí, mas teve uma vez eu cheguei aí num centro espírita de psicografia. Vamos ver, vou tentar. Mas acho que era uma coisa, fiz uma coisa meio idiota, né? Vou lá tentar pegar a mensagem da minha avó, né? Aí o cara chegou lá, pediu o meu nome, e tal, falou, como que é o nome dela? Nome completo dela. O nome dela é Julieta. Só que assim, esse é o nome real dela. Eu fiquei pensando, falei, vamos esperar chegar uma carta que tenha alguma informação que eu fale, não, essa informação aqui só eu sei, né? E o que eu fiquei esperando é que ela assinasse com o nome que a gente chamava era, que era Júlia, né? E aí no fim a gente participou da sessão e tudo, eles escreveram um montão de carta e chamaram meu nome. Eu peguei a carta, tinha uma mensagem muito bonita, mas era genérica. Então, assim, por aqui está tudo bem, aqui é um lugar muito iluminado, todas as pessoas são muito boas, cuide de todos que ficaram por aí, sabe, não tinha uma... E no final ela assinou como Julieta. Aí eu fiquei,
não bateu. Bem,
acho que foi uma coisa meio, sabe, tipo, querer provar alguma coisa, acho que não é bem por aí, né?
Você tem experiência de tudo também, né?
Eu tenho. Eu sou um troço anormal.
Tudo que é pra acontecer, acontece contigo, né?
Não, vocês estavam falando de esse negócio da menina que sentiu. Já várias vezes. Às vezes eu sinto que não posso entrar numa rua. Às vezes eu falo assim, não entra ali. Aí eu vou e passo direto. Mesmo que pra mim acaba ficando maior, porque eu sei que se eu for vai dar merda, sabe? Por experiência própria, assim, de
vez em quando. Mas uma vez eu tava numa empresa lá que tinha uma... Eu tava prestando serviço, né, pra aquela empresa, e uma funcionária lá, ela era desse tipo, de, que nem você, assim. Tudo que acontecia, ela previa o que ia acontecer e também... Aí ela contou que um dia ela deixou o carro lá no estacionamento, ela olhou e falou, não posso deixar o carro aqui, moveu o carro pra uma outra vaga. Aí caiu uma baita chuva e caiu uma árvore em cima do lugar onde o carro dela estaria.
Nossa.
Eu já evitei assalto várias vezes. Às vezes eu tô meio desesperada e eu me conecto, né? Eu acho que, na verdade, não é que a pessoa preveja, nem eu acho que são avisos. A gente chama de espírito protetor, pode ser anjo da guarda, né? Dá na mesa. É. Todo mundo tem o seu e avisa mesmo. E eles falam que a gente tem que estar atento pra ouvir esses recados. Né? Nem todo mundo tá atento. Às vezes a pessoa fica tão distraída com as coisas do dia a dia que não presta atenção nos avisos que recebe, né? Mas aí eu já fico conectado o tempo todo, que eu sei que o meu ajuda muito. Trabalha 24 horas.
Eu lembrei de uma coisa que a gente não falou lá na gravação, que a gente estava falando lá dos judeus quererem invadir a mesquita, né? Que o Daniel tinha comentado comigo hoje à tarde, né? Quando a gente estava falando sobre esse lance do bezerro vermelho, não sei o que tal, né? Eles também acham que a Arca da Aliança, os judeus, né? Acham que é um grupo, que a Arca da Aliança está enterrada ali embaixo da mesquita. Aí eles queriam cavar ali embaixo e claro, né? Os não deixaram, eles cavar, né? Eles pediram permissão, não deixaram. Aí tiraram foto aérea com infravermelho, sei lá, raio-x, e descobriram que tem mesmo umas coisas lá embaixo, né? Enterradas, né? Então eles estão
doidos pra achar, assim.
É, porque eles acham que a Arca da Aliança foi escondida, né? E que pode ter sido escondida ali embaixo de onde era o templo deles.
Nossa, era, né? Só que faltava, né? Nossa, choveu demais. Eu já tava lá dentro. Aí o pessoal comentando no Twitter. Falei, ih, o Apocalipse 2000 tá na Campus Party. Vai acabar o mundo.
Gente, já bota no meio da pessoa. Na próxima aparece eu e Reinaldo. Aí é que acaba mesmo. Vai cair o teto do negócio. O Reinaldo não conhece meus poderes de Carrie, é estranha. Eu sou assim. Tá, qualquer coisa que eu não quero que... Por exemplo, o pessoal sabe dessa história. O meu marido disse que ia jogar futebol e eu não queria que ele fosse, porque ele inventou... Ele sempre jogava no sábado de manhã. De repente apareceu um futebol sexta-noite. Eu achei que era mentira, né? Aí eu comecei a dizer que ele não fosse e tal. E ele foi. Foi mesmo assim. Eu tava com tanta raiva. Ai, não deu 20 minutos, meia hora, sei lá. Ele voltou. Porque simplesmente na primeira dividida de bola, o cara deu um chute. Nossa. Ele caiu. Os óculos dele caíram. Ele amassou os óculos. Chegou em casa com os óculos quebrado.
Tipo, mal conseguiu dirigir de volta.
Eu olhando assim, fiz aquela cara de, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí também com 14 anos, tinha uma menina na sala dando gargalhada de mim, uma gordinha. Ela olhava pra mim, cochichava alguma coisa, quando eu tava gargalhada. De repente, do nada, a menina caiu de costas, a cadeira dela caiu pra trás. Ela... Então, esse tipo de coisa, não me irrita.
Ó, tô contratando pro Apocalipse 2000, hein? Você tem potencial.
Eu não me deixo com raiva.
Vivi é estranha.
Marido que sofre, qualquer raivinha que ele faz, ó. Por isso que ele é tão bonzinho. Já sabe que se fizer a raiva.
Ele tem que ficar com raiva escondido, assim.
É, senão... melhor ficar em casa, né?
Uma vez, cara, eu quando era moleque, eu cresci uma parte lá na Barra, no Rio, a Barra da Tijuca. E no meu condomínio, que eu morava, tinha uma casa que o dono da casa já era muito velhinho e, cara, desde que eu tinha nascido, o cara não ia lá. Então, todos os móveis da casa dele, a casa era toda empoeirada por dentro, os móveis todos eram cobertos por lençóis e, assim, tudo era coberto por lençol.
Nossa.
E, cara, mas a parada é tão velha que, assim, tinha rato, as madeiras já eram podres, então tinha maneiras de você entrar na casa. A casa era casa de um andar só, mas era comprida. Não tinha lá para os meus 8, 9 anos, eu acho. E aí os mais velhos malandros, né, resolveram fazer o trem do terror. Que era uma excursão com os mais novos, onde eles iam na frente, e um grupo de mais velhos na frente e outro atrás, e nós íamos no meio da fila. E eles iam entrando com a gente nessa casa. A gente foi. Cara, quando a gente chegou, porque um dos caras abriu a janela, a gente olhou pela janela e o lençol mexeu. Mas, cara, assim, eu me assustei normalmente porque eu já ia me assustar. Agora, quando eu olhei pro mais velho, quase vomitou de mim. Medo, cara. Ele tipo... E aí um dos camaradas que estavam com a gente, que ia ser da nossa filhinha de mais novos, ele tava entrando pela janela já. Aí uma das garotas mais velhas falou, não vai não. Pegou ele pra puxar. Quando ele puxou ele, a camisa do moleque ficou e o moleque entrou. A janela, pum, fechou.
Deixou o gorila
dentro. Deixou com o moleque lá dentro, cara. E os mais velhos estavam, cara, aí eles iam pregar uma peça na gente, era fato, assim. Eles iam entrar com a gente e ia ter uma merda. Mas, cara, alguma coisa bizarra aconteceu que o moleque não conseguiu sair da casa, cara. O moleque começou de tudo que era jeito, tacar a parada no vidro. De repente, começou a correr. Cara, deu 10 minutos, veio um adulto correndo, quebrou o vidro, tirou o moleque. O moleque tava, tipo assim, quase desmaiado, cara. O moleque, ele era, já era branco. Ele tava transparente, cara. Eu tô arrepiado até... Pô, só de me lembrar, eu fui arrepiado.
Ai, mas só em ficar trancado andar, na casa, cara. Só em ficar trancado na casa já dá pavor.
Porra, e a casa vazia, cheia de poeira, com as coisas cobertas
Deus
de...
Deus livre.
Aí, assim, pensando mais velho, eu falei, porra, é lógico que a porra do sofá do lençol mexeu. O cara abriu a janela, porra. Entrou ar, levantou a porra do lençol. Mas da hora...
Isso aí tu tá usando a tua arma.
Não, é a cabeça agora pensando. Pode ser outra coisa.
Tá usando, né, a tua arminha.
Mas bizarro. E essa casa, durante muito tempo, cara, quando a gente passava em frente, a gente meio que pediu uma licença. Opa, opa, dá licença. Não olhava lá pra dentro, sacou?
É que nem eu, passa correndo.
É, eu também sou adepta às corridas.
Cara, passa correndo e não vê. O problema é ver. Sentir tudo bem, mas o problema é ver.
Não, eu acho que o problema é tudo, cara.
Vamos lá? Coisas que dão medo 4. Vamos?
Meu Deus, ai meu Deus.
Tá, 1, 2, 3 e... Vamos lá.
Eu tenho medo dessas coisas, então.
Fala mesmo.
De novo.
Qual é o problema?
Então eu vou chamar o Reinaldo agora.
Ah, meu Deus.
Eu prefiro...
Eu preciso sair?
Não, pode ficar. Pode ficar.
Som de trovão.
Eu prefiro que ele não venha.
Eu também não tô fazendo muita questão, não.
Coitado.
Não, se esse maluco tiver a voz grossa, eu tô fora do programa. Não vou participar.
Eu de repente vem assim, né? Uma voz de demônio, né?
Porra, imagina.
Peraí, que momento de tensão, pessoal. Peraí.
Tá, o Reinaldo vai entrar ou não?
Ele tá vai. Tentando. É difícil teleportar da dimensão dele pra cá, né?
Gente, se a luz cair em algum quarteirão aí, foi ele, viu?
Cara,
ele
se fez a luz isso cair, com a
Ilba na última gravação.
Se eu cair, não me esperem voltar, assim. Continue gravando, porque eu não vou voltar pra gravar.
Não, não, senhor. A gente espera sim.
O quê? Porra!
Se você não voltar, a gente vai mandar um ser aí te chamar, hein?
Porra, eu vou contar... Deixa pro programa, eu vou contar as minhas armas contra.
Eu jamais vou visitar a Phoebe na casa dela, pra ter uma ideia.
Não, eu sou medroso, não porque eu simplesmente sou medroso. Eu sou medroso porque são traumas que eu tenho na minha vida. Então, tipo, eu aprendi a nem respeitar, a evitar certas coisas. E certos assuntos eu evito completamente.
Não, eu sou cagona.
O Reinaldo tá efeito Reinaldo nele mesmo, né? Que ele não tá conseguindo aparecer aqui.
Tá no banheiro, ele foi escovar o dente. Que
tá um trovão assim aí entrando.
Mostre-se, Reinaldo, mostre-se.
Cara, caralho, o cara parece puta merda.
Puta
cara.
Merda.
Apocalipse 2000.
Pô, nem entra no site, é meio complicado.
História, puta, tem aquela tábua de...
Tauba, minha filha, tauba.
Tauba.
Tauba lá do Gida, ou Giga, ou eu acho. Será que é o nome daquele homem lá? Vocês viram? Daí eu fui fazer, né? Daí começou a Ana...
Não, eu prefiro não saber, sério mesmo, assim, no fundo do meu coração.
Aham, Ana. Viu? Ah, sempre tem voz de criança, assim, que aparece ao fundo.
Alô! Quando você tá
com muito cagado
de medo, quando você tá com muito medo, você assusta os outros, assim, que aí alivia o seu. Sempre funciona comigo.
Assusta o cão que eu quero ver, meu filho.
Ô, Diogo, tu sabe que criança, até os 7 anos, eles veem muito espírito, né?
Não, eu pretendo não saber, assim.
É.
Filho
é,
às vezes, assim, a gente tá com... O corote é muito disso. Eu tava amamentando ela, daqui a pouco ela largava o peito, olhava pra porta e ficava rindo.
Eu largo meu filho no chão e chuto ele ainda.
Oi! E dizer cachorro faz isso também.
Ó a gravação. Ó a gravação.
Não, antes de começar, eu tinha até separei, já deixei umas histórias já separadas, mas antes de começar, eu queria até contar uma história que aconteceu essa semana aqui com a gente. Eu tenho um filhinho pequeno em casa, né, e a gente fez a mudança, né, de berço pra cama, né. É, não, o nome dele não é Damien, não, só pra deixar bem claro.
Não, essa semana eu fiquei sabendo que Diogo é sinônimo de capeta.
Oh, que beleza, hein, meu filho?
É,
Fiquei tranquilão depois dessa.
Não adianta, saber agora não vai resolver nada, né? Então, deixa pra lá, né? Então, e aí eu tava. A gente fez a mudança, né, de berço pra cama, né? E nessa semana ele aprendeu a descer da cama. Uhum. Ele me desceu às 4 horas da manhã, andando num corredor na frente, vindo pro meu quarto. Ele pra minha esposa e falei: é o Chuck, ele tá vindo pegar a gente.
Que horror.
Tadinho, quando ele crescer, vai ouvir esse podcast, ele vai deserdar o pai, coitado.
Cara, a tua esposa é uma pessoa tranquila?
Sim, sim, tem que ter um contraponto, né?
Ah, tá, não, porque, porra, tu tem uma voz calma aí, mas, pô, a tua energia é tensa, bicho.
É.
Porra, o site dele vai falar qualquer coisa, já tô, né, preocupado, bicho.
Exato.
Pô, os caras vão me queimar em praça pública, né? Os caras vão me colocar, vão me amarrar no poste e tacar fogo.
Eu estava morrendo de medo, Renato, tava morrendo de medo.
Eles ainda estão, depois de ouvirem sua voz, ficaram com mais medo ainda.
Pois é. Pô, ó, o Diogo até me adicionou aqui no Skype, ó, eu tenho uma cara de bonzinho, eu sou tranquilo.
Pra ver como é que tu é tão sinistro, o meu Skype não carrega a sua foto. Exato. Tem só a sua silhueta, bicho. Olha que coisa macabra.
Cadê o Morreu? Renato? Morreu? Cadê ele?
Isso é complicado de aceitar esse silêncio aí.
Renato? Cadê ele?
Liga a TV aí.
É agora, vai, que surge a voz.
Olá. Alô, alô, cadê o homem?
Ele vai entrar berrando aí, só pra escolar
a TV. A TV aprisionou ele, assim, engoliu ele.
Ele foi falar no demônio da TV.
Ele tá aqui.
Ele tá online, né, mãe?
Tá aqui, mas não tá lá.
É. Coisas que só acontecem com o Reinaldo.
Ó, oh, se vocês soltarem algum som pra me dar susto aí, mano.
O cara agora fala tudo baixinho, né?
Ai.
Não, tô falando sério, gente.
Aquela musiquinha do Jason
sem
da
musiquinha, mesmo. Sem musiquinha.
Olha, ele vai. Eu não queria dizer não, mas o truque é que ele vai aparecer atrás do PH. Agora.
Logan. É. Anda, cachorro, fica aqui.
O cachorro é Logan.
É, vai ficar, fica aqui. Olha pra lá, meu filho, vá.
Não, isso que dá, fica como o PH disse, fica correndo atrás do que não deve.
Exatamente.
Dá de exemplo.
Ele agora tá escutando a gente, ver se ele não tá conseguindo falar.
Ah, que bom, boa, que bom.
Meu Deus do céu, cara. Daí eu
tenho medo, Reinaldo.
Eu tenho medo da televisão, rapaz. A televisão foi embora, o demônio ficou na casa. Que horror.
Aí, Diogo, conseguimos.
Porra, agora foi tu que fez isso aí,
bicho. Pô, não, cara, foi tu, cara.
Porra, mandei e-mail pra ele com um vírus bizarro, ele abriu, deu mole.
Alô, oi.
Ô, Tony.
Que isso? Alguém mijando aí, né?
Banheiro, maluco.
Pô, vai mijando no banheiro aí.
É o que pro banheiro.
É a Coca-Cola aqui. Porra,
é de sacanagem. O cara pediu licença pra dar uma mijada. Ainda botou o microfone dentro da privada, né?
Ai, hoje passa Globo Repórter, eu não posso ver Globo Repórter.
É, eu tenho medo.
Você lembra da época que o Fantástico, ele mostrava aqueles casos agressivos?
Lembro, mostrou o lobisomem atrás da casa do meu tio em Siderópolis.
Era teu tio.
Lobisomem é o nome da cidade.
Siderópolis, porque tinha siderúrgico.
Alô? Ah, lá. Ah, Siderópolis. Anda, Reinaldo.
Ó.
Tá, vai, morre, Reinaldo, vai.
Força, Reinaldo.
Opa.
Apareça. Alô?
Tá vindo. Pô, eu lembro de uma história, cara, de uma parada que aconteceu comigo. É, eu ia muito pra Araruama, pra casa de umas primas minhas. E nesse condomínio lá, na casa delas, sei lá, se era condomínio, no local delas lá, tinha uma caixa d'água, que era compridaça, assim. E ela ficava numa parte mais alta da rua. E, porra, era vazio ali, não tinha nada. Só tinha a caixa d'água, umas caixas de máquina ali e só. E o muro. E, porra, eu não tinha por que ir lá pra cima. E ninguém tinha por que ir lá pra cima à noite. Beleza, só que, porra, eu era mais novo. E aí todo mundo, não, vamos lá, vamos ver se tu é corajoso, não sei o que. Eu sou corajoso pra caralho, sei que lá. E fomos todos pra lá pra cima e tal, pra dar a volta na caixa d'água de madrugada. Porra, andando e tal. E nesse condomínio, era o condomínio. Nesse condomínio, o cara que tomava conta, o vigia da madrugada, ele tinha um rosto deformado. Ele tinha, quando era moleque, não derramaram óleo, alguma coisa na cara dele. E a cara dele era realmente deformada. Não era uma deformidade simples, era muito deformada. Porra, era um cara que a gente conversava, que a gente, pô, conhecia, passava de vez em quando, cumprimentava, já tinha visto, mas assim, nunca tinha parado de frente. Porra, um cara que gente conhecia a história, conhecia, a família conhecia lá desde pequena, a família da minha prima e tal, sabia da história do cara, mas nunca tive contato com ele direto. E nessa onda a gente, pô, foi todo mundo pra lá e entrando no mato e tal. E aquela porra, nego andando e falando merda de fantasma, não, porque aqui morreu uma mulher, porque aqui morreu não sei o que, morreu não sei o que lá. Daqui a pouco, barulho no mato. Aí todo mundo parou, cara. E eu quase morri. Que isso, porra, que isso? E nego, silêncio. Aí um dos malucos, cara, tem alguém vindo ali. E nada, tipo, escuro. Porra, cara, a gente tava olhando pra um lado. De repente, quando a gente vira pro outro lado, tá o segurança. Putz. Com a cara deformada, né, bicho? Coitado do cara, infelizmente, mas, porra, quando eu vi, a gente virou, cara, eu virei, eu dei de cara com ele. Porra, eu dei-lhe uma cotovelada na cara. Puta, eu me arrependo. Acho que até pedi desculpa na época, nem lembro. E passei correndo igual a bala. Mas porra, cara, o maluco...
E atirando, né? E atirando. Os dedinhos aqui, ó. Billy the Kid.
Pô, mas eu também não pensei na hora nisso, não. Eu só passei correndo, cara. Putz. Mas foi assustador, bicho. O cara era Fred Krueger pra mim, cara. Fred Krueger, né? Krueger, ela sempre fala merda. Eu pensei nessa parada quando era moleque. Eu tinha muito pesadelo quando era novo. Cara, eu tinha pesadelo toda noite. Mas assim, não, pesadelos que eu despertava e continuava vendo a parada, isso aqui. Aí eu falei, não, cara, a partir de agora eu não vou ter mais. Quando eu for dormir e já estiver preocupado com o meu sonho, eu vou mudar. Eu vou começar a lembrar de um desenho que eu assisti. E aí eu começava a dormir pensando num desenho. E eu nunca mais tive, cara. Tipo, nunca mais. Assim.
É, você mudou a tua mente aí, o teu cérebro reprogramou.
A minha preocupação maior é esse tipo de coisa. Porque assim, quando você olha muito pro escuro, a sua mente te dá um rasteiro.
Produz.
Ela começa, porque tá ali. É tipo olhar pro papel em branco. Você olha pro papel em branco, inicialmente você não vê nada. Se você passar 2 minutos olhando, você vai começar a ver a granulação do papel e essa granulação vai começar a tomar uma imagem.
Exatamente. Aquela porra
não tá acontecendo no mundo real. É a sua mente.
É, azulejo do banheiro, essas coisas.
É, e nunca é uma imagem bonitinha. Nunca é uma imagem bonitinha.
Uma coisa.
Verdade.
Fala. Quem mais fala isso é quem mais eles aparecem pra provar o contrário.
Não!
Ah, se fosse aparecer, já teria aparecido, bicho.
Então olha pra trás, Diogo.
Não, essa é...
Não, deixa o reflexo aqui, eu tô de frente pra um vidro.
É sério.
Não fica de frente pra vidro.
Não, eu tava levando a sério não, mas eu tô com puta cagaça. Assim, eu tenho um problema. É, até pessoal demais, mas eu tenho um problema. Minha namorada reclama muito que eu falo dormindo, entendeu?
Puta, isso dá um cagaço do caralho.
É foda. Eu imagino que seja foda, assim. Tomara que o que as pessoas dizem não seja verdade, mas mais de uma pessoa já disse isso. Que se conversarem comigo, eu respondo naturalmente.
Aham. Uhum. Mas geralmente a pessoa responde no assunto que tá sonhando.
Exatamente.
Pergunta segredos seus, assim.
Não, sabe, eu disse que eu descambo a falar e eu não lembro disso. Não sou eu.
Olha, quando você casar, você toma cuidado, você anda na linha. Porque...
É verdade.
Mas quem fala à noite geralmente nunca lembra o que que falou.
Não, mas é complicado, né? Você imagina aí, pô, você falou tanto hoje à noite, eu... Hã?
É, pode crer.
Complicado. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Sim. Agora vamos chamar o Reinaldo.
Cara, o que foi isso?
O Diogo que ficou falando que não existe, não existe?
Toma aí, né?
Toma essa.
Pega.
Eu não falei que não existe, eu falei que existem as duas opções.
Você disse que olhar de novo não vai vir mais.
Daí tá aí, ó.
Não fica nisso, não. Porque eles aparecem só pra provar que não é por aí, não, ó.
Olha, eu acredito. Não quero que ninguém apareça pra mim. Eu acredito, tá?
Não, eu não quero sair. Assim, eu acho que o ser humano ele é limitado pelo físico dele. Nosso cérebro ele tem uma limitação que não tá aí à toa. A gente tem um potencial incrível, mas a gente é limitado por algum motivo que a gente não sabe qual é. Então, tipo, pra mim tá ótimo. Eu não quero saber mais do que isso. Eu não preciso ter certeza. Pra mim a dúvida já tá o suficiente, cara. Eu vivo muito bem assim.
Diogo, não olha pra trás, não?
Não, oi? Cara, o Diogo é corajoso. Porque uma pessoa que tem medo de morar numa casa na beira de um bosque é coragem.
Cara, eu não vou pro interior por causa disso. Eu nunca mais eu vou pro interior por causa
disso. Cara, vou ver se eu bato uma foto aqui com a câmera fotográfica. Tentando fazer aquela foto de noite mesmo, né? Tentando deixar a visão noturna. Cara, é muito assustador aqui, olhando pela janela. Cara, mas é muito assustador. Porque teve uma. Ano passado pegou fogo aqui perto de casa. E o incêndio veio até o muro. Até bem perto da casa. Então as árvores, tem várias árvores, acho que é pinho, sei lá, tem as árvores bem compridas.
Eucalipto.
É tipo eucalipto, pinho, não sei qual é a árvore mesmo. E elas pegaram fogo, até metade delas, então algumas morreram. E, ou seja, a visão que eu tenho de noite são daquelas árvores só com os galhos secos sem...
Putz.
Pois é, e porra, o pior de tudo, cara, os galhos de vez em quando caem, do nada.
Ah.
Porra, e caem no mato, então tipo, eles vão descendo arrastando tudo, bicho. É tipo o demônio com a corrente rodando no meio da...
Putz. Cara, foi baratinho, né? Aí foi baratinho, fala sério.
Porra, de graça. O cara falou, vai lá, se tu conseguir, eu te pago.
Tu dorme uma noite que a casa é tua.
Não, mas porra, eu penso sempre nas duas opções, bicho. E eu agradeço ao mundo por ter essa visão dualista das coisas, bicho. Porra.
Ah, mas com o tempo, nem liga mais, né,
cara? O Diogo tá dizendo que não liga pra casa dele, que já se acostumou. Espera até o filhinho dele começar a andar de velocípede no corredor.
É. Porra, tá, caraca. Pior que eu tenho uma sobrinha que é lourinha. Vou ficar apavorado. Que nem já tem 3 anos.
É.
Porra.
E criança começa a olhar pra cima e rir. É.
Ah, isso pra mim é a mente trabalhando, cara. Tipo, se a criança olhar pra mim,
você não tava nem conseguindo me concentrar na oração. Quem já teve dor de estômago deve imaginar a sensação. Imagina 1 quilo de algodão que pegam e jogam na água gelada, aquele quilo de algodão, e colocam dentro do seu estômago. Aquela sensação de alívio, meu estômago tava queimando, e de repente ele tava gelado e com uma sensação de que tinha um algodão molhado, gelado dentro dele. E aquela sensação boa, eu não tava acreditando, era um negócio tão gostoso, um negócio tão bom de sentir, que eu fiquei quieta, assim, sabe, só sentindo aquilo, e de repente passou a dor, e eu fiquei com aquela sensação de estômago gelado até o dia seguinte, e nunca mais eu tive. Já faz mais de 10 anos, nunca mais eu tive dor de estômago.
Pô, é
assim, muito aconteceu mais. Isso comigo também. É, foi a primeira vez que eu usei Lufthal.
Foi a primeira vez que engoliu algodão de verdade. Cara, outro dia eu vi um episódio, cara, antigo, de um seriado chamado The IT Crowd, que é um seriado sobre o pessoal de informática e tal, um seriado em inglês. E aí o cara tava falando que ele tem pavor de estouro de bexiga.
Estouro de bexiga?
É, bexiga que você enche, né?
É, assusta mesmo.
Ele fala que o grande pavor que ele tem é porque é um pequeno barulho. Não é aquela coisa que vai te matar, mas é uma coisa suave. Ele sabe que aquilo ali está pronto pra explodir, mas você não sabe quando vai explodir. Então ele fica tenso quando passa bexiga perto dele. Essa porra, qualquer um.
Ela, eu fico também. Minha filha adora brincar com um balão de gás aqui. Ela chega perto de mim, vai pra longe. Pô,
não, encher bexiga pra aniversário é tipo fazer roleta russa, cara. Porque a qualquer momento aquela porra pode ser, cara.
Eu não encho.
Criaram, né? Aí, tipo, nego que ficou cagado das bexigas falou: não, vamos inventar uma parada pra encher. Aí inventaram uma parada, gente, que fica, né? É, empurrando com a mão, assim, ela vai e enche, assim.
Que não
aí
enche.
Não enche.
Não enche. Quanto consegue quase encher, ela escapa e sai voando. É.
Tem uma vez, cara, no colégio, a gente tinha um amigo, cara, que um conhecido, na verdade, né? Que a gente sempre gostava de dar susto nele, porque ele sempre reagia muito espalhafatoso, assim, sabe? Se o moleque tava sentado na cadeira, concentrado em alguma coisa, tu vinha por trás e dava um berro, o moleque, ele abria os braços e as pernas, e tipo... e dava um berrão, sabe? Aí uma vez a gente no corredor, o moleque tava indo sozinho ao banheiro, assim. A curva do corredor tava um pouco à frente. Aí alguém chamou ele.
Ai, meu Deus.
Mano, aí ele virou pra trás. Quando ele virou pra trás... Eu não fiz isso não, só tava vendo. Quando ele virou pra olhar quem tava vindo atrás, veio uma outra pessoa pela frente dele, que ele já não tava olhando, e deu-lhe um susto. O moleque, eu não sei o que o cérebro dele resolveu fazer. Entrou num modo de fuga. Que ele fez a curva do corredor e deu de cara na parede. Desmaiado no chão, cara.
Coitado.
Cara, o corredor esvaziou, o nego deixou o moleque sozinho lá.
Maldade.
Porra, cara, é muito bom esse tempo, cara. Puta merda.
Cara, eu travo quando eu tô com medo. Travo que eu não consigo me mexer. É pavoroso.
Próximo Coisas que Dão Medo 5, ela que vai estar contando as histórias e assustando o povo, hein?
Não consigo.
Ou não, ela vai estar tão traumatizada que ela não vai mais querer contar nada.
Não, ela já passou por dois... Esse é o terceiro episódio, né, Ilbo? Primeiro você não participou. Participou?
Participei.
Depois, algum dia, eu conto outras histórias pro PH.
Cara, ela tem uma amiga bizarra.
Cara, a gente já acabou. Já acabou, assim, no fundo do coração. Vamos desligar. Vamos para assuntos técnicos. Ô, Raquel, quando é que vai pro ar esse cara, pra gente botar lá, divulgar lá?
Só em outubro.
Nossa, em outubro. Eu esqueço, vocês sabem, né?
Eu lembro vocês. É pro Halloween esse episódio. A gente sempre publica no Halloween. Outubro. Então, se acontecer qualquer coisa assim nessa gravação, dá tempo de gravar de novo.
Não, beleza. Assim, contem as minhas histórias, tá? Por favor, gravem, anotem aí. Dessa vez eu fui precavido. Eu tô com um backup aqui de quase 200 minutos.
Pois é. Pra você ver, vou sofrer aí. É, a Lilica aqui, ela também teve uma vez que ela ficou latindo pro corredor, não tinha ninguém na casa, eu deixo a porta do corredor fechada, né, pra ela não ir lá pros quartos, aí ela começou a latir, assim, aí eu fiquei com medo, assim, aí... mas aí eu abri, fui olhar lá, aí eu fica quieta, Lilica, cala a boca.
Morrendo de medo, assim, né?
E a gente nem acabou nem falando. Viu, PH? Aí tem aquele teatro. Meu Deus, como é o nome do teatro? Daquele escritor famoso cearense, não é José de Alencar?
Sim, Teatro José de Alencar.
É Teatro José de Alencar mesmo?
É, Teatro José de Alencar.
Bailarina, que é a história da bailarina fantasma?
Tem sim. Mas eu não sei muito
bem a história. Fizeram um livro, mas de ficção baseado na história.
Ah, é?
Na lenda, né? Diz que é bem legal o livro. É de uma escritora cearense. Claro.
Se eu não me engano, Natécia Campos, o nome dela, que é filha do Moreira.
Quem?
Não é da Natécia Campos?
Não, eu acho que o nome dela não é esse não, peraí.
Inclusive, era pra eu ter falado isso, a Natécia Campos tem um livro assustador pra caramba, que é A Casa, o nome do livro, deixa eu ver aqui.
É sobre o quê?
Livro, deixa eu ver aqui. Deixa eu só
Socorro Acioli. Socorro Acioli, que escreveu A Bailarina Fantasma, é um livro, essa Socorro Acioli é uma escritora cearense que tá fazendo muito sucesso.
Esse livro A Casa é bom pra vocês lerem até. Tipo assim, é meio prosa, assim. Quem narra o livro todo é a casa, entendeu? E é casa de interior, então tem todas as místicas do interior. Ah, tem várias coisas, sons e tudo. É isso tudo que a gente contou de lugar mal assombrado. É bem bacana.
Pera um pouco, a Mari quer falar.
Eu tô comendo pipoca. Oi?
Oh, meu Deus.
Dá um oi pra Clara.
Oi, tudo bem?
Tudo.
Operação complicada aqui. Pronto. Cuidado, cuidado com esse pezinho aqui, Mariana.
Tá
aqui, né?
Eu, não tá.
Tô.
Ui.
Você tá no banheiro?
Não, eu tô aqui na sala.
Tá dando eco.
Deu, melhorou?
Você tá
com a mãe. Tá... E onde é que a mãe dela tá?
É, tá no banheiro fazendo cocô. Ela tá fazendo a dança maluca.
Tá, melhorou alguma coisa ou não?
A dança maluca?
Você tá com um saco de pipoca do lado? Vamos lá, vai.
Tá.
Vamos começar.
Tu não lembra?
Eu tô idiota, não me lembro.
Ah, tu não lembra? Pela honra de Grayskull. Eu sou She-Ra. She-Ra.
Desenho do quê?
Da She-Ra. Pela honra de Grayskull. Olha
não,
aqui.
Não, eu só me lembro... Não era pelos poderes?
Não, o He-Man é pelos poderes e a She-Ra é pela honra.
Ah, tá. Aquele lembra da Coisa? Tinha um filme que passava na SBT, era Coisa, né? E abrindo a geladeira, aquele negócio.
Eu lembro. Não era a bolha?
Eu acho que era a Coisa.
Mas não era uma que era uma bolha?
É, que ela aparecia na casa e quando via, né? Ela vinha assim perseguindo, aí o cara correndo e vindo aquele negócio bem devagarinho assim atrás dele. Eu sei que teve uma vez que minha mãe ou meu pai, sei lá, cozinhou um negócio mal sucedido que começou a passar.
Virou a Coisa.
Era gritando, coisas! Claro que minha mãe é irada, né? Tanto pela coisinha como pela comparação.
É de 85 o filme A Coisa. Uma misteriosa substância parecida com iogurte ou sorvete começa a brotar da terra e logo é mundialmente comercializada como alimento. As pessoas passam a ficar viciadas nela, mas não sabem que tal substância é, na realidade, um organismo vivo que poderá matá-las ou transformá-las em zumbi.
Sinopse ridícula, né? Eu não torcia pra New Kids on the Block. O meu era Axl Rose.
Ah,
que hoje tá aquela coisa linda.
Não lembra. Há certas coisas que não devem ser lembradas. A gente tem que pegar as fotos dele de 20 anos atrás e ficar admirando aquelas fotos.
Aquelas fotos.
Ele dançando feito uma serpente, né?
Era tão bonitinho. Era a dança lagartixa na parede.
Ele dançava, ele era gostosinho dançando. Isso realmente, aquela bermudinha de like dele era gostosinha. Mas o cara acabou, né?
Eu acho. Ele tá bonitinho ainda.
Não tá, ele tá bem feio. Vamos combinar que o cara tá um monstro.
Já vi.
Ele e o Mickey Hurt. Era tão lindo.
É que o Mickey Rourke pegou e foi bater a cara lá no box, né?
Não, mas ele só fez aquilo ali, foi plástica pra mudar o rosto, não foi do box.
Foi?
O box, ele só tem nariz.
Ele estourou a cara toda dele no box.
Quem dera só o nariz dele tivesse sido remexido.
Aí depois ele fez plástica pra tentar melhorar, piorou mais ainda.
Não, aquele cara, ele era assim, quase perfeito, né?
É, ele era bonito.
Não, ele era muito bonito.
É a lembrança que a gente tem, né?
É igual assim, a minha avó fazia, ela chamava de mafufo, aquele charutinho maconha. De polvo, né? É, a gente batia tambor e fumava charuto na minha avó. Daí aquilo assim, sabe? Eu
me imagino... charuto de couve. Ela era muito inocente quando era criança.
Então aquilo assim tinha um gosto pra mim especial. Daí eu fui comer um agora. Eu sei, puta, mas que comida mais sem graça, né?
Ah, é de comer?
Pô, nunca comeu charuto?
Não. A mente da Phoebe. A
mente doentia.
A mente doentia.
Eu tava dizendo que sua avó fumava um charuto de couve. Por isso que eu tô dizendo, ela era muito inocente. E o nome, Macouve.
Mafufo. Ai, meu Deus, filho. Tu tens uma,
eu não entendi que era charutinho de repolho. Mas não é couve, repolho.
É repolho. Errei o mato. Então, minha avó fazia aquilo, era tão bom. Daí eu fui comer uma coisa mais sem graça, né? A Clara fez um desenho lá pra ti.
Ah, deixa eu ver. No Twitter?
Não, ela falou assim, mãe, daí eu vi a baleia, eu fiz igual que a Raquel fez naquela tirinha que tu tais. Aquela que do chapéu, e eu boto o chapéu e digo que ainda tô uma baleia.
Uhum.
Aquele redondinho da barriga.
Ah, Raquel, oi, não sou do podcast.
Agora, o que que ela quis falar com isso, eu não sei.
Ai, que máximo.
Ela veio aqui e soltou.
Ah, muito legal. Fala pra ela que eu adorei. Achei muito bacana.
Bom, ela passa o dia desenhando, né?
Ela desenha gosta. Direitinho. Ela desenha. Ah, muito legal a expressão do bonequinho aqui que ela fez.
Uhum. O que é que tu quis dizer aqui, Clara? Oi, não sou do podcast. O que quer dizer isso? Que esse bonequinho aí que não é do podcast? Ah, tá.
Fala pra ela desenhar mais, assim. Fala pra ela desenhar uma aventura aí de podcast.
Ó, a Raquel falou pra te fazer uma tirinha, pra Raquel ver.
Tudo bem.
Então tá, então depois tu faz...
não. Que graça.
Já vou, Raquel.
Não, mas não é fazer agora, que agora tá na hora de ir pra cama dormir. Não, amanhã tu faz.
Botei fogo na menina. Achei legal o jeito dela. Tudo bem, vou fazer.
Tudo bem. Ai, as caras dela.
Você tá vendo novela, hein?
Não, tá ligado ali. Tá ligado a televisão. Daí eu passei e tava todo mundo correndo.
Você passou? Como é que você está flutuando aí pra lá e pra cá?
Eu gravo flutuando. Eu gravo igual a Cláudia Leite na saída do Rock in Rio. Eu passei os olhos. Mas eu ainda tô indo caminhar, tô fazendo drenagem.
Tá fazendo drenagem linfática?
Chique.
Muito chique.
A mulher fica lá me amassando, me amassa.
Feito
como se
pão,
fosse uma
assim.
Pizza, assim, né?
É, daqui um dia ela me joga pra cima e me roda. Não, mas ela disse que eu sou muito inchada.
Muito inchada?
É, que eu tenho muita retenção de líquido.
Ah.
Eu também sou muito inchado.
Eu também.
Agora eu chamo isso de gordura.
É, não, mas eu não sou gorda, eu tenho retenção de líquido.
Vamos lá, então. Bem, fala.
Tá com o Audacity aberto aí?
Tá, já tá gravando todo esse papo furado aqui até agora. Então vamos lá. Bem-vindo.
Suspiro.
Ó, eu vou ter que contar, né? Que nem o Radiofobia. Vamos lá. 3, 2, 1. Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Mona Lisa de Pijamas, um programa de humor e variedades. Eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
E eu sou o Falcão Azul.
Ó, oh, esse negócio é forte. Cuidado.
Fica me assustando com essas coisas?
Ela tava te assustando antes. Ah, risada maquiavélica.
É.
Vamos começar então? Antes que a risada morra aí.
Não, antes que a luz acabe na casa da Elba.
Olha, ô Viviane, olha, vai a merda antes que eu esqueça. Tá?
Logo de cara, assim.
Nossa.
É.
Oh. Caiu ali.
Não, é eu que bati aqui.
Essa aqui é ótima.